lá. Então vamos lá, tá começando mais um Backtracking aqui no Locadora TV. Estamos de volta, mais uma vez, como sempre. Estou eu aqui, os de desgraça, acompanhado de Business Cat.
Como nem sempre, né, cara? Mas enfim, tamo aí.
Não, mas a questão é que a gente sempre volta, não importa. Olha aí.
Pode ser.
Findman.
Olá.
E é isso aí, só tem esse peso. Eu dei meio que o como pode dizer, eu falei meio por cima assim. E o Findman, daí tipo, ia ter mais alguém, mas não tem.
Enquanto enfim, isso, não tem.
Mas então, o papo de hoje vai ser sobre os lançamentos e previsões para 2022. Uhum. E essa recém-notícia da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. O que eu acho já é um assunto pertinente, então acho que o Cat, que já fez seu artiguinho ali e já tá bem informado, pode dar um resumo?
Tá. Bom, na verdade, já que a gente tá falando tipo, do ano de 2022, né, nos videogames e tudo mais, não só lançamentos, mas, sei lá, foi como eu comecei até meu artigo, já que mencionasse, porque a gente tinha tido lá em ano passado, acho que foi finalizado, né, mas foi só anunciado em 2020, foi anunciado em 2020, que a Microsoft ia comprar a ZeniMax, né, que ia ser 7,5 bilhões de dólares. Todo mundo tinha achado um absurdo, meu Deus, olha só quanta grana e coisa. Aí chegou agora nesse mês, sei lá, dia 10, acho que foi, a Take-Two pegou e falou, não, vou pagar 12,7 bilhões aqui nessa empresa de celular que pouca gente conhece, que é a Zynga. É, eu nem sei nem o que eles fazem, na verdade.
Até já esqueci. Não é pouca gente conhece, não.
É popular pelo... Mas, né, antigamente que eles eram meio que os principais de jogo de Facebook. Se não me engano, é? O Don Matrick, que foi o cara que era o diretor da Microsoft. Antes do Phil Spencer, ele foi pra lá, se não me engano, ele era de lá, agora não lembro. Mas é uma empresa de índole meio dúbia, no caso.
Então, enfim, que eu não conhecia.
Assim como toda a Activision Blizzard.
Enfim, aí era 12,7 bilhões e falaram, meu Deus, pagou mais que na Bethesda, né? Pô, como é que pode isso e tudo mais? Bateu o recorde da Microsoft e agora chegou a Microsoft e pagou 70 bilhões na Activision Blizzard, que é detentoras aí do Overwatch, Warcraft, Call of Duty, Diablo.
Não que dá pra puxar esse dado da cachola, assim, tipo, na hora, mas existe uma aquisição que foi mais cara que essa, que é muito absurdo se for pensar, cara. Que nem a da Marvel e da Lucasfilm foi tão grande assim o negócio.
Ah, sim, da Marvel eu acho que ela tinha sido 10 bilhões, um negócio assim, não era?
Cara,
pior que eu lembro. Eu acho que era 4 da Lucasfilm, um negócio assim. Não, é um absurdo, cara. 70 bilhões é um valor inimaginável. Eu acho que é um absurdo, assim. Mas o pior é que, assim, tu olha esse valor absurdo. Aí tu lembra, mas tem Call of Duty. Aí então, ok.
Não, e tem o negócio da... Aquele Candy Crush, né?
Que, mas Candy caso... Crush, não sei, cara, ainda dá dinheiro esse negócio?
Ah, mas se duvidar...
Eu vejo propaganda por aí ainda, então deve estar dinheiro.
Mesmo. Poxa, bom, parabéns. Mas, enfim...
Tem muita senhora sustentando ainda.
A galera do Facebook ainda tá ativa no Candy Crush. Gostava mais de Song Pop, mas deixa quieto. Então, continuando, um pro aí o Activision Blizzard por 70 bilhões. Ainda não tá fechado, né, o negócio. A expectativa é que o negócio se concretize, ou seja, a transmissão, sei lá, de uma empresa para propriedade, né, se concretize até junho...
A fusão,
obrigado pelo nome. Até junho de 2023, que é o final do ano fiscal seguinte da Microsoft. Olhando o da ZeniMax, eles demoraram de setembro até março, mais ou menos. Do anúncio até a consolidação aí das negociações, né? Então foram o quê? 6 meses. Então, assim, por mais que Activision aí seja um negócio muito maior, até não só de preço, né, mas de estrutura, eu acho que... Vocês veem que a ZeniMax também era enorme, né? Mas enfim, eu acho que não vai até junho do ano que vem, né?
Eu particularmente acho que o processo vai ser bem longo.
Mas eu acho que não, para eles anunciarem assim de cara, eu acho que tem que ter uma certeza que se for para demorar...
Assim... mas tem muito histórico de empresa que anuncia, faz compra e dá errado.
Mas quando foi com a Bethesda, por exemplo, não demorou quase nada, cara.
6 meses. Enfim, não, só pra falar aqui, já o Paisman mencionou, se der errado, a Microsoft tem que pagar 3 bilhões ainda pra Activision. Né? Tem esse colateral aí. Só fazer uma pausa, porque o Bumo chegou aí, cara. Boa noite, Bumo.
Noite.
Aí, valeu. Boa noite.
Aí.
Então, assim, sobre essa notícia, assim, o que eu acho que... Até a gente tava comentando ali mais, que o que mais vai talvez ser o ponto de discussão é sobre a possível monopólio aí, né? Que talvez vai ter ou não, mas...
Talvez não seja nem monopólio, talvez seja questão de concorrência desleal que pode pegar a Microsoft.
Então, explica um pouco mais aí, Final, porque tu parece que tá mais inteirado. O que, que é isso?
É monopólio, que é concorrência desleal?
É
mais ou menos prática anticompetição. Não é exatamente a tentativa de monopólio. É uma tentativa de você ter algum tipo de vantagem que seja desleal sobre outras empresas. Por exemplo, o que a Microsoft pode estar tentando fazer. Se ela, por exemplo, tirar a Call of Duty da Sony, por exemplo, pode ser enquadrado como uma tentativa desleal de competição. Porque ela vem restringindo o acesso de jogos muito importantes de suas concorrentes. Mas eu creio que a chance de melar essa negociação acho que é baixa, mas eu acho que existe.
Entendi. Tem que ver porque, na verdade, o que me passa na cabeça é porque tipo, a Microsoft tá muito atrás, né? Não sei como é que é nos Estados Unidos e se essas leis são necessariamente... Tem que ser aplicadas as leis dos Estados Unidos só, né? Que a gente só tem dados mais globais, né? Do que
a União Europeia pode pegar também. Então, mas eu acho que o problema vai ser nos Estados Unidos.
É que eu acho que a Sony tá tão na frente que por mais que, tipo...
É.
Sabe? Não é que vai ser uma tentativa desleal, não. É uma tentativa de equilibrar, assim, no meu ponto de vista.
Por isso que eu acredito que a compra vai ser concretizada. E porque eu acredito que a Sony vai reagir também.
Entendi. E qual que tu acha que tu acha que a Sony vai fazer?
Eu acho que ela vai... Eu não acredito que ela vai comprar estúdio grande. Eu acredito que ela vai investir no sistema de streaming dela, no serviço. E também continuar o que ela está fazendo. A gente pode discutir o mérito, mas dá certo. Lançar AAA todo ano, marketing agressivo. Eu não acredito a Sony comprando uma Capcom, uma Ubisoft, por exemplo. Realmente
eu acho que estúdio de jogo assim não vai ser, tipo, valer tanto a pena eles comprarem pra, vamos fazer mais força no exclusivo. Eu acho que a força que eles têm no exclusivo nos últimos tempos já vale a pena o suficiente, assim. É aquela coisa, não sei, tu falou que a Sony era uma da, no caso, uma empresa maior do que a Microsoft.
A Sony é a empresa de jogos que mais fatura no mundo.
A divisão de jogos é maior, né?
É uma empresa. Maior estrutura que a Microsoft agora é maior, mas que fatura mais sim.
A Tencent não passou ainda a Sony?
Oi?
A Tencent não passou ainda a Sony?
Eu acho que não.
Eu sei que são as duas que estão ainda à frente da Microsoft.
Não tenho certeza se passou, mas as duas estão à frente da Microsoft.
Mas esse que é o negócio, tu vê que uma...
E à frente por uma margem bem boa.
Então, esse que é engraçado, porque são duas que estão na frente ali, que tem os videogames atuais, né? E tem a que tá acima de tudo, que não tem videogame, é só, tipo, é muito mais foco mobile. E tu vê a vantagem absurda, então...
Inclusive, eu tenho certeza que o lucro dela deve ser bem maior que o da Sony.
Pois é.
O investimento deles deve ser consideravelmente mais baixo.
E quanto à questão da exclusividade, aí, já que estamos no tópico, quiser aproveitar isso aí, o que vocês acham que vai acontecer?
Eu acho que o próximo Call of Duty, se a compra foi concretizada, eu acho que o próximo Call of Duty sai pro PlayStation 5, depois eu acho que sai mais não.
É que o próximo deve sair esse ano ainda, né? Então o ano seguinte já não sai mais.
Não. O ano seguinte, possivelmente também, porque já está em desenvolvimento há um bom tempo. Cada jogo da série demora 3 anos para ser desenvolvido, então... Mas os próximos eu não acredito. Porque o desse ano é Modern Warfare 2, né, cara? Esse vai ser o jogo mais vendido da franquia, tenho certeza.
O Bumo comentou ali que foi igual da Bethesda, né? Que foi bem o que eu pensei também. Eles ficaram enrolando um monte para falar para se ia ser exclusivo as coisas ou não. E no final, era.
Acabou que a Sony perdeu.
Eu acho que talvez... O que eu até li na internet, eu concordo, eu botei ele no meu textinho. Talvez, tipo, que nem o Call of Duty agora tem o Warzone ali, que é de graça, né? Talvez, tipo, essa parte eles botem na sua PlayStation, sabe?
Isso eu acho que vai continuar. Do mesmo jeito que vai ser no da Microsoft, vai ser nas plataformas da Sony, esses jogos free-to-play, assim.
Sim, é o que eu acho também.
Igual Minecraft. Minecraft é da Microsoft e tem suporte pra PlayStation até hoje.
Sim, um tipo Warzone da vida, assim, é o máximo que vai acontecer pra mim, cara. Eu não vejo...
Não.
Nenhum outro jogo sendo não exclusivo.
Call of Duty eu tenho certeza que não. Que a Microsoft tem ciência que tirar Call of Duty da Sony é um tiro no coração.
E, cara, isso é o...
A Call of Duty é a franquia mais importante da Sony.
É a maior parada da Sony. É a maior parada de todas. É isso aí, cara. Eu tava olhando hoje saiu também os dados de vendas de jogos dos Estados Unidos do ano passado, né? O Call of Duty do Xbox, o Call of Duty tava em primeiro e segundo. E do PlayStation tava em primeiro e terceiro. Né? Tipo, os dois anteriores que saíram. É um negócio tão. E isso foi, isso, né? Porque vendeu mal. Vocês têm noção, né?
Vendeu mal, vendeu abaixo da expectativa da
Activision. É, exatamente, isso eu quis dizer. Mas, cara, é um negócio muito, muito absurdo. E tu pensa que vai sair no Game Pass no lançamento.
Vai. Né? Eu também não. É, pode ser, mas. É, vai
pera aí,
ser.
Peraí. Eles já e confirmaram.
É uma coisa muito grande, assim.
Por toda a estratégia da Microsoft, eu duvido demais que não saia
Eu não tenho certeza, mas eu tô 90% certo que vai sair. Mas aqueles 10% eu fico olhando aquelas vendas absurdas assim, aí.
Mas então, eu acho que o negócio, se eu, tipo, vamos pensar assim, se a Microsoft continuar com essa coisa de o Call of Duty ser multiplataforma, mas no lado deles é de graça, é no Game Pass. Ah. Não, teoricamente não seria mais lucrativo, será?
Não, eu acho que eles vão pensar na questão de concorrência com a Sony.
Não, mas aquele negócio, bom, se alguém não escolheu nosso console, essa pessoa vai ter que pagar $60 pra jogar nosso jogo, então...
Sim, eu até inclusive já vi pessoas argumentando assim, cara, eu não compro mais jogo, quando sai um jogo que eu quero, eu assino o Game Pass por um mês. Ele não mantém a assinatura, tipo, assina por um mês. Então, basicamente, ela tá efetivamente comprando um jogo por $10, como se fosse. É? E aí depois para. Pode fazer isso?
Isso acontece, mas eu acho que tem jogos que pegam assim o assinante, sabe? Halo Infinite, por exemplo, eu acho que é um desses. Deixa o cara que fideliza o assinante, por exemplo. Eu acho
certeza,
que o Game, eu acho que o Game Pass faz muito bem isso, a questão de fidelizar o assinante.
Sim.
Bem, um exemplo de serviço de streaming que não faz isso é o da EA. Por isso que foi acoplado ao Game Pass. Eu, por exemplo, eu não comprei o Star Wars Jedi Fallen Order. Eu esperei chegar no E-Play, joguei, no mês seguinte eu parei. Eu zerei e parei de assinar, porque eu não ia ter jogo por meses. Eu ia fazer o que lá.
Cara, eu acho que não assinar o Game Pass tendo um Xbox é muito roubada.
É uma loucura.
É. Cara, o Game Pass, fazer a conta, uma conta podre, assim, faz ali 45 Ultimate vezes 12, dá 500 e alguma coisinha.
O custo-benefício é absurdo.
Cara, R$ 540 reais num ano, tu compra um jogo cheio e um
Call of Duty foi lançado por R$ 500 do ano passado, uma versão deluxe.
E tu pode assinar o Game Pass por um ano. Eu acho muito.
O que pode acontecer? Olha, o que pode acontecer é lançar o jogo base com single player, multiplayer e continuar essas edições deluxe assim, paga.
Eu acho que na verdade no. Bom, se bem que os jogos da Xbox Game Studio, eu acho que vem os DLCs pra
também,
Game Pass também, eu não tenho certeza, mas acho que sim, né?
Não, Gears of War foi. A expansão do 5 Hive Bust saiu direto do Game Pass, de graça. É. Mas eu acho que vai acontecer isso com Call of Duty. A versão padrão vai sair pro Game Pass, essas deluxe vão ser pagas.
É, pode ser. Pode ser.
O que também não faz sentido nenhum, imagina.
Porque tem gente, cara, a gente tá falando aqui que não faz sentido não assinar, mas tem gente que não assina, tem gente que compra o jogo. Tanto que tem 25 milhões de assinantes no Game Pass. Tu vê, não, claro que não vendeu isso do Xbox Series ainda, com certeza. Mas muito assinante de PC, né?
Sim.
Muito do Xbox One.
Isso.
Então, com certeza tem gente de Xbox aí que compra jogo na loja da Microsoft ainda, certeza.
Tipo, ele pensar que não é meio absurdo, mas é aquele negócio. Porque, cara, mas essa parada do Game Pass, por mais que tu pense, pô, é um número gigante de assinantes, não sei o que lá, aí tu pensa que tem esse fator, mas é tipo, agora eles compraram outro estúdio gigante, vão ter franquias enormes, querendo ou não, mas é o negócio, tipo, pô, esse número deles de assinantes tem um, tipo, vai crescer, mas tem um ponto que não tem mais pra onde ir, teoricamente. E eu fico pensando, até quando isso teoricamente vai fazer dinheiro pra eles, cara?
Tem tipo,
mas exatamente, pra compensar, porque querendo ou não, se for pra sair um jogo que nem o COD todo ano...
Que tipo, COD, cada COD é 200 milhões pra fazer um.
É, e a ideia é que vai aumentar, né, o negócio. Só se começar a mudar a estratégia de fazer o jogo.
200 milhões de... 200
milhões, velho.
Eles recebem isso de volta no dia 1.
tá ligado?
Mas 200 milhões, de, tipo, tu vai ter que pagar pra fazer esse jogo, pra, tipo, anunciar tudo. E no final das contas, eles vão adicionando mais jogos no Game Pass, mais vão saindo também.
Cara,
mas, não mas tem como pensar que essa é a parada do Game Pass. Tipo, não tem como pensar que no final das contas a gente tava numa indústria que tava todo mundo reclamando. Quer dizer, no caso, a parte das grandes empresas, que $60 era muito barato. E a gente parou no Game Pass, que agora tá aceitável. Tipo, não tem como isso ser exatamente lucrativo o bastante, cara.
Cara,
tá chegando num ponto que bastante jogos estão saindo do Game Pass agora, desses que nem os Yakuza estão pra sair, Final Fantasy, Resident Evil 7. Tu vai pensar, cara, até que ponto, teoricamente, o Game Pass pode se levar de boa e tu não, vocês não pensam que, vamos dizer assim, a festa vai acabar daqui a pouco, eventualmente essa assinatura vai crescer um pouquinho mais e de pouco em pouco chega num valor que... Ela não tá mais, mas no final das contas, como posso dizer, chegou num ponto que vale a pena assinar, mas, tipo, eles aumentaram bastante o preço. Tipo, é o preço que tá agora, vocês acham que vai se manter daqui, tipo, uns 10 anos?
Não, com certeza não.
Por causa
de coisas. Mas, cara, mesmo assim, desgraça, eu acho que se mantém fácil, cara. Esse sistema deles, eles com certeza... Com certeza não, porque eu acho que já teve entrevista do Phil Spencer dizendo que dá lucro, não tanto ainda, mas que dá lucro. Mas por mais que eles...
Atualmente se paga.
É, por mais que eles invistam um monte, pô, aí 70 bilhões, né?
No longo prazo eles vão retornar isso aí tudo.
Vão, com certeza, cara. E não só o Game Pass, porque eles vão fazer muitas outras coisas que, além do Game Pass.
Call of Duty não vai vender zero unidade no Xbox.
Não.
Não vai ser, eles vão ter a receita, claro.
E tu pensa assim, ele custa 200 milhões pra fazer ao longo de 3 anos, né? Eles vão, tipo,
cada Call of Duty custa 200 milhões, então...
Exatamente, mas ele não custa 200 milhões de uma tacada só. Ele vai pagando ao longo de, né, de 3 anos.
De cada um.
Exatamente, e se tu sabe pensar num mínimo conceito aí de economia ou coisa... Tu vai ter, tipo, tu vai gastar, tipo, sei lá,
200 milhões Call of Duty recupera no day one.
Sim.
De vendas assim. No dia 1 já. Em pré-venda eles recuperam fácil.
E além disso, Final, tu pensa assim, tipo, tu vai gastar, não vai gastar 200 milhões. Digamos que depois do mês 1 tu vai ter 190 milhões. Esse 190 ele não vai estar parado esperando pra ser gasto no Call of Duty. Ele vai estar em giro, cara.
Uhum. Não, mas Call of Duty é uma exceção, porque Call of Duty é a maior franquia de.
Tô dando só um exemplo aqui. Porque assim, todo o dinheiro que está investido, na verdade, não é perdido. Ele agora é um ativo da Microsoft. Ah, então, claro. Não dá de pensar em valor bruto, assim, para saber se vai voltar ou não. Tem que
mas
pensar
como... Que... Mas a gente fala disso como o COD rendia antigamente, certo?
Não, o Call of Duty tá no pico ainda.
Não, como ele rendia antigamente, o Nigo antigamente. Imaginando quando ele não tava de graça no Game Pass.
Ah, então, tá.
Então, tipo assim... Ele rende bastante porque ele é vendido por $60, daí tem as edições mesmas que custam mais, você compra o DLC do John McClane, você compra o DLC de não sei o que lá. Que
vai ser interessante ver o número de mais vendidos depois disso. Vai ser interessante.
Eu tava ouvindo um podcast que tava falando do Halo Infinite, e ao contrário de vocês que gostaram muito do jogo, os caras estavam meio putos porque eles estavam, tipo, acharam que o jogo saiu muito... Como pode dizer, muito mal preparado ainda, assim, que saiu antes do que devia. Tipo, é aquela coisa, tipo, pô, passou tanto tempo pro desenvolvimento do jogo, daí o pessoal tá falando que ele ainda parece que tá incompleto, assim, faltando bastante coisa, tanto na campanha, de parte de história, assim, quanto montar um jogo mesmo. E a ideia do Halo Infinite, né, como diz o próprio nome, é ele ser um jogo de vida longa, né, de eles adicionarem coisa.
Quase um Game as Service.
Game as Service, exato. Daí tu fica pensando assim, tipo, agora, eu não sei qual que foi, posso dizer, o orçamento do Infinity, mas a ideia dele ser um carro-chefe e ele é um jogo que demorou tanto tempo e ainda saiu cheio desse negócio, daí agora vamos imaginar pra Call of Duty se eles conseguirem manter o ritmo de antes, mas não sei se eles vão faturar tanto quanto eles faturavam com a... Tipo, quanto a Activision, porque, querendo ou não, eles sabiam, né, usar o negócio. Nossa. E a Activision, né, ela chegava, tipo, pô, esse estúdio aqui fez o Crash 4, fez sucesso? Pô, bota eles no Call of Duty aí pra fazer DLC. Ah, esse estúdio aí fez Tony Hawk? foi sucesso? Bota esse pra fazer DLC no...
Até acho que não fazia sucesso, acabava parando em pódio.
É, exato, mas é um negócio...
O estúdio de Deadpool e de Transformers lá, o Raimon Studios, foi fazer porte de Call of Duty.
Sim, sim, é um negócio, é um bagulho absurdo, né, cara? Mas tem que ver se, tipo, a Microsoft... É uma das coisas que eu falei lá, que eu ela é meio relaxada. Ela é meio relaxada, cara.
Eu acho que a Microsoft vai mexer em nada em Call of Duty.
Não,
nada.
É, se eles continuarem no jeito que tá, provavelmente vai dar certo, mas eles vão ganhar menos dinheiro do que, teoricamente, eles ganhariam, sabe?
Com certeza, cara. 70% das vendas de Call of Duty são do PlayStation.
Não, é esse que é o negócio.
Esse é o número.
Não, e é o que a gente imagina o quê? Que o usuário que não vai mais poder jogar no PlayStation... Vai pra Microsoft.
Cara, 70% é da PlayStation e ainda é o jogo mais vendido da Microsoft. É. Bizarro.
E é que eu ouvi um papo que o. Vamos pode dizer. O jogo casual da galera, em muitos países, tipo Europa, costumava ser o FIFA. Daí, quando entrou essa moda do Battle Royale aí, do Warzone, o Call of Duty dominou. E querendo ou não, o Warzone é um addon de graça, né, da parada. Uhum. E ele dá, tipo, olha o negócio, o Call of Duty, o pessoal ainda insiste em comprar, que gosta da campainha single player e tal, paga o dinheirinho lá. Mas o que tá mantém bastante é o Warzone, que... Querendo ou não, já é de graça, então acho que vamos ver como é que eles podem seguir com isso e ver se dá certo, né, cara? Mas acho que tem que levar em conta tudo isso aqui. É muito bizarro tu pensar que todos os jogos de estúdios que a Microsoft tem, todos vão pro Game Pass e, tipo, quanto eles poderiam estar ganhando com isso, tipo, com alguns jogos, tipo, únicos que nem... Ah, um Starfield, o próximo Elder Scrolls, assim, que provavelmente vai ser um sucesso. E agora Call of Duty. Como eles não vão mais ganhar esse dinheiro de jogo de lançamento, sabe?
A Microsoft está... Tudo que eles querem é, tipo, que atrair gente para a plataforma deles.
Claro. Mas então, esse que é o meu ponto dessa parada de eles aumentar o preço, não sei o que lá. Ah, vai acabar que no final das contas isso vai ser meio que, tipo, como é? Uma armadilha, sabe? É tipo...
Eu acho que, por exemplo, se anunciar amanhã aumenta de preço, ele não for absurdo, ninguém vai reclamar.
Não, mas esse que é aquele na negócio opinião, é, mas é João e Maria, aumentar, cara. É João e Maria.
Se amanhã aumentar colocar... R$10 assim, eu tô nem aí, por exemplo.
Eu tô não, esse que é o negócio, aumenta R$10 esse ano, daí, tipo, daqui 2 anos aumenta mais 10, e eventualmente vai aumentando de pouco em pouco.
Qualquer serviço de streaming é assim, pô.
Exato, Netflix, qualquer
serviço. Netflix, quando eu comecei a assinar era R$20, hoje é o dobro do preço.
Então, é, qualquer serviço de streaming e também, tipo, até mesmo a do PlayStation lá, a Plus, né, era bem baratinho e tal, daí agora aumentou o preço, depois aumentou o preço de novo. Aí chega num nível que tá...
Pra quem não lembra, o PlayStation 3 era free to play, multiplayer. Passou pro 4, virou pago.
E uma coisa engraçada que a gente for pensar, que, bom, a galera que joga Call of Duty no PlayStation provavelmente paga Plus, né?
Porra, pois é, né? E a comunidade é grande.
E, tipo, eu acho que o Warzone é de graça, logo o multiplayer é de graça, mas quando, na época que Call of Duty saía anualmente, o multiplayer era diferente...
Eu acho que, esse serviço de streaming da Sony vai segurar os assinantes, talvez até aumentar.
Cara, eu acho que streaming, assim, não vai ser o certo.
O streaming não, o game, o projeto Spartacus, isso eu acho que vai segurar.
Streaming isso?
Não, streaming é o modo de dizer, o Game Pass da Sony.
Ah, tá. Ah, que se fosse streaming mesmo, pô, aí é...
Pode enterrar já.
É, vai ser o xCloud, só que mais caro e provavelmente pior, então...
Não, mas eu assinei, mas é outro assunto, vai. É outra coisa.
Tá, e acho que a gente podia... Bom, da questão da aquisição aí da Microsoft, só faltou meio que falar dos escândalos da Activision e do Bob Kotick. Não sei se vocês entendem alguma coisa pra falar o suficiente ou o que vocês acham que vai acontecer.
Eu acho que o Bob Kotick nem vai terminar isso aí na presidência.
É mesmo?
Eu acho que
não. Mas vai. Mas aí, mesmo tu falou que se não der certo a compra... A Microsoft vai ter que pagar uma quantidade absurda. Então, acho que o Bob Kotick tá só esperando, hein, cara. Se não der certo...
Ah, mas ele não vai... Ele é burro, ele não vai conseguir enganar. Porra, imagina ele... um cara dar um golpe
Heidman, desse... Heidman, esse cara tá aí faz anos, ele sempre ganha uma grana absurda. Ocorreu tudo essas tretas do estúdio, ele tá... Ele não é burro, cara. Ele é longe de ser burro. Essa é a única coisa que dá pra dizer.
Cara. Na minha avaliação, o cara que se expõe a esse ridículo, esse cara, em algum momento, ele foi idiota.
Não, mas é claro que ele é idiota, né? Mas ele não é burro.
Ele foi burro. Em algum ponto, ele cagou. Eu não acredito que um cara consiga dar uma rasteira dessa na Microsoft.
Não, mas negócio... Ele... O Bob Kotick, ele era... Tipo, eu acho que ele...
Ele é liso.
É muito tempo que ele tá aí já fazendo merda e tá ganhando dinheiro absurdo. E até aquela coisa que, quando Activision ganhava, tipo, um bônus X de vendas, ele ganhava, tipo, um aumento absurdo. A gente vendeu o X, então o nosso CEO vai ganhar 20 milhões a mais, daí nossos funcionários ganham, tipo, sei lá...
$100. R$2.
R$2 em um pacote de 7 belas, isso aí.
É, porque esse cara deve ter moral lá... Na indústria inteira, porque ele viu uma franquia que começou no PlayStation 2 lá no PC virar a maior franquia da indústria de jogos, assim.
Pois é, né?
Certamente ele tem alguma participação nisso.
É verdade. Mas é um merda, então se for dele.
É, pois é. Eu acho que vai acabar acontecendo.
Inclusive, mandar um abraço para os nossos votadores do Troféu Locadora, que a Activision Blizzard não ganhou de pior feito de uma empresa. Parabéns para vocês.
Aí a Microsoft viu e decidiu comprar. Não, e uma coisa também é que o. Que a Sony tem contrato de marketing com Call of Duty. Por isso que eu acho que vai ser. Eu não sei quanto tempo. Se for muito longo, eu acho que vai ser quebrado. Por isso que eu acho que é um dos fatores que vai fazer o próximo sair.
Mas aí, cagando regra totalmente, que eu não manjo das leis, como tu falou do negócio daquelas leis de monopólio dos Estados Unidos e blá blá blá. Pode ser possível que ocorra a aquisição, mas ainda possa sair multiplataforma, né? Dando aquele chute lógico aqui, que não sei de porra nenhuma, mas vai dizer. Mas pode ser uma das condições, né?
Não sei, o Departamento de Justiça não vai chegar e falar. Só vai ser aprovada a venda se Call of Duty continuar no PlayStation 5. Mas eu acho que a Microsoft pode usar como argumento que vai ter franquias relevantes que vão continuar saindo para as outras plataformas. E outra coisa que a Microsoft certamente vai usar é na questão dos jogos mobiles, que eles não têm presença nenhuma.
Sim, aí entra o Candy Crush, né? É. Eu vi que eles têm mal disso do mobile, de cloud, do metaverso ali, que eu não entendi também muito bem, mas...
Pode usar para o argumento deles isso. Cara, eu acho que a Microsoft tem tudo certo, isso aí já, mas eu acho que vai ser uma batalha dura. Porque está sendo lançado no momento em que essas leis todas estão sendo questionadas no Congresso. Isso era a plataforma da campanha do presidente eleito, do Joe Biden. O Departamento de Justiça tá sendo cobrado, por isso que vai ser... Não vai ser mamão com açúcar igual foi a Bethesda. Eu acho que vai ter muito questionamento aí. E o Wall Street mesmo, saiu a notícia que eles estão com esse receio.
É, cara, não sei, mas pra chegar nesse ponto e ainda pensar, sabe? Eu acho que eles devem ter estudado muito antes disso, né?
Claro. É. Eu acho que vai ser aprovado, mas pode ter algumas reticências aí.
Entendi. Bom, enfim, vamos voltar para os lançamentos. Voltar não, né? Partir para os lançamentos de 2022 ou o quê?
Não, isso quero aí, falar da Blizzard, né? Um pouquinho da Blizzard.
O que, que tem a Blizzard?
Não, a Blizzard, para mim, o ponto positivo dessa compra é que a Blizzard estava acabando e agora vai ter uma segunda
chance. Olha só, né? A Blizzard estava numa fria, né?
Porra. Mas um novo Rock and Roll Racing aí.
Olha aí. Não, mas uma coisa que eu acho engraçado, que até, tipo, uma das coisas Black que... Thorn. Black Thorn, olha aí. Como é que é o Justice League Task Force...
Não, aí não.
Daí, cara, é que essa coisa da Blizzard de uma. Que, tipo, o WoW, pelo que eu sei, o WoW, por mais que possa dar dinheiro ainda, que é um MMO mega popular, não é aquela coisa, tipo, tão gigante quanto era, quanto esperam.
Não.
Porque vacilou bastante a atualização, isso aqui. O Final Fantasy XIV roubou um bom público, talvez. O Overwatch 2, que era, tipo, um jogo. Não é nem é esperado, né? Mas, tipo, é aquela coisa que. Vamos manter o Overwatch 2 aí, mas vai ter um também, a gente vai ter updates pros dois e. Blá, blá, blá. E tudo que eles mostraram do Overwatch 2 ano passado deu aquela cara de tipo, esse jogo, o que, que ele tem de diferente?
Cara,
e
o que Overwatch que 2, desculpa, Overwatch 2 é a parada mais incompreensível que eu já vi.
É um cash grab, cara.
Sabe?
É tipo lançar Dota 3 agora.
Não. Tipo, uma coisa que é impressionante, porque é o seguinte, o Overwatch, eu acho que eles estavam com essa ideia de vamos fazer um negócio de esportes, não sei o que lá, uma vida longa de jogo, e a pessoa só vai ter que pagar pelo jogo. Tipo, era um jogo que tu comprava, e daí chegou num tempo que, claro que sendo gerenciado pela Activision Blizzard, né, o Bobby Kotick, deve ter chegado num ponto que ele não dava o dinheiro bastante, e daí ficou nessa, pô, essa parte de esportes não deu tão certo, as pessoas não precisam mais pagar quase nada, só dinheiro pra... Acho que nem dá pra comprar dinheiro no Overwatch, se não me engano. As caixinhas se pode dar, mas de qualquer forma, não devia dar o bastante pra eles. Ficou nessa, pô, o único jeito da gente capturar mais conseguir um lucro, né? Porque as mudanças do 2, pelo que eu vi, é tipo, vamos mudar o visual do McCree.
Perdão, do
Jesse Cassidy.
Não vai mudar o quantidade de boneco por time também?
Não, e vai ficar o Overwatch 2 não ia ter o modo campanha?
Vai ter o modo campanha, então. E tipo, é meio que... É que o que eu fiquei grilado quando ficava, mas pode ter integração com o primeiro, vai ter as mesmas coisas e tal, e aquela que já ficou com aquele pé atrás. Cara, eles só querem cobrar, arrumar dinheiro de algum jeito do jogo, porque não tava dando tanto quanto eles queriam, e puxar isso, mas eu acho que ninguém comprou a ideia do 2, assim, tipo, de...
Não faz sentido.
Pra mim, se fosse pra lançar um segundo jogo, teria que ser alguma coisa bem diferente, e tipo, aquela coisa que pra fazer, pô, eu não quero mais jogar o 1, eu quero jogar o 2, né? Então, daí eles mandaram essa, e eu acho que, eu pelo menos quando fui jogar Overwatch nas últimas vezes, então, tipo, vamos pegar assim, não é uma base muito grande que tu tá pegando, é um brasileiro jogando no servidor do Brasil aqui no PC, que não deve ser a plataforma mais jogada. Era bem incomum de tu achar, tipo, partida cheia, assim, ainda mais quando o jogo tem esse negócio de papéis, assim, tu só pode buscar partidas, escolher um papel, sabe? Eu vou ser suporte, o tanque ou ataque. E no caso, quando surgiu com essa coisa do 2, ano passado eles mostraram algumas coisas mínimas, assim, de jogo, então ficou... velho, não sei pra que direção vai isso. E junto a isso, o Diablo 4 também, o Diablo 4, que, lembrando que eu acho que... Não lembro se teve a BlizzCon... Ou se não teve, eles só mandaram a notícia de, o Overwatch e o Diablo, vocês não podem, não precisam nem esperar, porque eles não vão sair tão cedo, assim. Porque, e ficou nessa, então, não dá pra saber. Talvez, tipo, pra essa, principalmente pra Blizzard, que meio que parece perdida, assim, não sabe o que fazer com as franquias. Talvez seja bom ter um time criativo novo, uma direção nova, mas é o meme do cachorro, basicamente.
Meme do cachorro, resume bem.
A BlizzCon desse ano foi, tipo, um evento digital só, foi uma coisa pequena.
Sim, sim.
E também teve, os fãs de Diablo também estavam revoltados com o Diablo 2, com o remaster, remake, né?
Sim.
Então, e o Diablo 4 acho que não vai sair esse ano, não. Que saiu o diretor,
teve muita
essas polêmicas. É,
o Overwatch problema. Também, o Overwatch saiu, o cabeça maior lá, que era o Jeff Kaplan, saiu antes de dar as polêmicas, inclusive, acho que o cara deve ter sido meio esguio, né, pra se mandar disso aí.
É.
Mas, e meio que o jogo ficou nessa, de não ter uma cara, não ter, que o Overwatch, vai ter update novo, daí aparece o diretor explicando, ou coisa de patch e tal, e aí o jogo ficou sem um rosto, assim, e também não ficou definido em nada, né, então pareceu que realmente tava perdida a situação, mas é aquele negócio, talvez, certo, porque acho que se pegar, tipo, sei lá, um lado da Microsoft, eu acho que tipo, não vai ser aquela coisa de, agora alguma empresa da Microsoft vai trabalhar junto, acho que não, assim, é só mais questão de cada um no seu canto ali, talvez só uma... como posso dizer, o pessoal de cima pelo menos ter uma administração melhor, assim, do time. Porque claro, os casos da Blizzard é realmente o bagulho que tu fica pensando como é que essa empresa chegou nesse nível atual, assim, sabe? Que é absurdo.
Da Blizzard é uma coisa escandalosa. As mulheres trabalhavam, sofriam quanto, eram assediadas ainda. Porra, loucura. Aí é demais, né? E também um cara que se ferrou foi... Se ferrou, entre aspas, né? Era o cara que foi de saiu do estúdio da Microsoft fazer Gears of War, foi pra Blizzard. Agora ele
volta. O Cliff Bleszinski.
Não. Tá. O Rod Ferguson, diretor de Gears of War 4 e 5. Ah. Ele saiu, foi pra Blizzard, pra ser o chefe de estúdio de Diablo. Saiu o Diablo 2, foi o pior jogo da história. Agora ele é o diretor do 4 e voltou pra Microsoft. É o cara.
Ele é o diretor do remaster, tu diz, então.
Do remaster do Diablo 2. Ixi. Era o cara que dirigiu o Gears of War 4 e 5, agora de volta pra Microsoft.
Nossa senhora.
Eu acho que ele vai sair também.
Então tá. Lançamentos de 2022, mudando a direção aí do nosso papo. Em janeiro, eu acho que a gente tá tendo um janeiro muito...
Muito nada.
Muito nada, é. Em comparação com janeiros anteriores, que geralmente tinha um jogo grande da Capcom, ou sei lá o quê. Sempre tinha um ou dois jogos grandes, assim, no, já no início de janeiro. Esse ano tá... Não sei, minha impressão, pelo menos. Tá meio morto, assim. O que vocês acham?
É, ano passado começou já com... Foi o Resident Evil 3, ano passado?
Não, isso aí foi 2000... Não, isso do Resident Evil 3 foi 2020.
2020, isso. Né? Caralho, eu tô...
É que a gente tá em 2023, cara. 2020, traço 3.
Dois, né?
Terceira parte de 2020.
A terceira...
É o final da trilogia.
É tipo Final Fantasy. Final Fantasy 13 e 2.
É, no passado teve Hitman 3, que foi logo no começo. Ou... Não, foi dia 20 até. No passado também foi fraco. Mas aí saiu o Scott Pilgrim, que tava bem falado. Saiu Hitman 3. Aí logo saiu Cyber Shadow. Que mais? The Medium foi em janeiro também. Aí, tipo, tinha alguma coisa assim pra falar, assim. Eu acho que esse ano tá meio estranho, porque só... O primeiro jogo grande, assim, que eu vejo é o Pokémon. Se não, o Pokémon o Legends Arceus aí, que sai dia 28, que é no final do mês.
Sim, sim.
Além disso, teve, tipo, ports, né? O Monster Hunter Rise saiu pro PC, o God of War saiu pro PC.
Tem uns remaster também.
É, eu tava vindo o Uncharted The Collection ali também esse mês.
Sai pra PC?
É. O novo aí que sai agora dia 20 também é o Rainbow Six novo. Extraction. Eu pude ver isso numa apresentação do Ubisoft, mas eu não lembro do que se trata. É aquele que é meio o Left 4 Dead, será?
É, isso aí. Ele é tipo com... É que o Rainbow Six Siege já tinha meio que um modo com zumbizinhos e pragas biológicas, assim. E esse aí vai ser um jogo em si. E ele tá numa cara muito foda-se, assim, tipo de vamos reusar alguns assets do Siege, porque a gente não quer fazer um jogo novo e melhorar a engine dele. E aí eles fazem uma bosta dessas e... Eu não sei, é aquele tipo de coisa que você pensa, nossa, quem é que vai comprar isso quando esse jogo já tá, tipo, com uns 3 milhões, assim, de players. É bem essa cara, mas vamos ver, talvez a Ubisoft se foda alguma vez e aprenda.
Ele vai vir no dia 1 pro Game Pass ali.
Não vai ser dessa vez.
Mas, não é questão de, tipo, de ele ser popular do lançamento de comprar, é questão de ele ser de vida longa e ser, de fato, um jogo legal, que nem foi o Siege.
Ah, mas isso é tipo, não é uma continuação, é tipo um spin-off do Rainbow Six Siege.
Ah, se bem que, né, é o spin-off do spin-off, né? Por exemplo.
E o Indie Gamers 2, desgraça.
Bom, o Indie Gamers 2 eu cheguei a jogar demo quando saiu uma vez naqueles festivais da Steam de demo. E é tipo o Indie Gamers 1, só que com uns gráficos diferentes e algumas mecânicas novas. Assim.
E o Indie Gamers 1 é bom?
Cara, é muito legal, cara.
Então tá bom. Tá.
Aliás, abraços, Kenyo. A gente jogava muito isso aí. Ele ganhava muito mais do que eu, mas estamos aí. Agora não joga mais também, pau do seu cu.
Então, cara, deixa só. Eu não sei, alguém mais tá um pouco empolgado aí ou olhou alguma coisa do Pokémon?
Eu? Não, Pokémon não.
Que eu acho que eu ia falar, cara?
É que ele falou empolgado, dele ia falar de algum.
Empolgado? Coisa, né? Pensei que ia falar empolgado com o mês de janeiro.
O que tem de empolgante no mês de janeiro?
Uncharted.
Ah, mas tu vai jogar de novo?
Sim, Uncharted 4 remasterizada a 60 FPS vai ser emocionante. E também vai ter a expansão dele que eu nunca joguei, que é o Lost Legacy.
Então, Lost Legacy. É, o 4 ainda não joguei, não. Tô guardando empolgado.
É, o que eu ia falar do Pokémon, porque eu acho que é a primeira vez em muito tempo que a Game Freak vai inovar em Pokémon. É, mudou um pouco o sistema de batalhas.
Oh, meu Deus!
É, pois é. Eu, como fã da franquia há 20, mais ou menos 20 e poucos anos, é muito revigorante isso. Por mais que não seja, né, na geração, mas eu tô meio curioso pra ver se vai ser bem aceito e tudo mais, porque principalmente até na batalha, assim, vai ter coisinha diferente. Não é nada, tipo, super diferente. Eu não sei nem se vai ter ginásio ou não, porque eu nem tô vendo muito vídeo. Mas, sim, parece uma
abordagem... Né?
Parece uma abordagem mais experimental, assim. Vai ter até os Pokémon atacando o boneco e...
Nossa, sei, tá bom. Então, eu pensei que era, tipo, agora vai ter animação de ataque.
Também, parece que vai estar melhorzinho, pô.
Cara, isso, sabe o Hard Drive, aquele Twitter lá que tem as notícias lá, tipo assim, Pokémon agora vai ter animações de ataque, foi comenta, revolucionário, alguma coisa assim.
É por aí. Mas enfim, eu acho que já comprei, tô só esperando o lançamento, eu acho que vai ser... curioso ver a reação do pessoal e aceitação ou não. E também o como vai ficar, que eu também não sei. Mas, enfim, acho que é uma coisa, um lançamento interessante no início do ano. Sim. Mas, enfim, passando para fevereiro, a gente tem o jogo de 500 horas. Dying Light 2.
Olha aí.
Eu acho que vai ser legal. Jogou eu gosto um? Muito do. Joguei, gosto. Um é muito bom. Muito bom. E o que saiu do 2 até agora eu tô gostando. Esse lance de 500 horas é pra fazer tudo, né?
Sim, sim.
Mas aí também a notícia do quanto tempo leva pra zerar assim, fazer tudo, também não é animadora, não. São 100 horas.
100?
Eu acho que 50 muita coisa.
É muito, nossa, é muito. Eu achei que ia ser umas 20-30 só pra fazer tipo, a campanha.
O 1 eu gostei muito, mas pra mim um dos problemas do 1, que é um jogo, deve ser o quê? Um terço do tamanho desse, que eu achei ele longo demais. Isso.
Mas acho que o problema pode ser resolvido se ele de fato tiver alguma coisa. Eu acho que talvez ele sempre dê uma aquela exagerada. Assim, tipo, é seu primeiro playthrough, se você fazer a side quest, dar uma explorada assim, você vai levar 100 horas, mas eu acho que não deve ser tanto assim, né? Meio absurdo pensar que pode ser isso num jogo desse estilo, sabe? Porque tem que ter muito, ou tem que ter muita coisa de fato, ou tem que ser muito, como fazer fetch quest, side quest aleatória e aqueles sistemas meio randômicos assim de crafting e blá blá blá, sabe? Pra querer puxar isso, tipo... Ah, vai ter uma missão agora que você precisa montar um carro, daí você tem que juntar, sei lá, 2 pneus, ou lata velha, um molusco e coisa assim, tipo, porra, aí não, cara. Mas pela direção que eu tô vendo o jogo, ele parece ser legal. Se ele continuar a fórmula do 1 e só melhorar, pode dar bom. Mas eu acho que é aquela treta que deu do escritor, que talvez prejudique um pouco na parte da história. Que a história do primeiro Dying Light é surpreendentemente legal, assim, não é aquela coisa maravilhosa, mas, tipo, é um personagem maneiro, assim, as interações com os outros, tem uns NPCs legais, mas é essa parada que o 2 tem a ideia de facção, né, tanto que o que eles estão alardeando das 500 horas é porque vão ter ramificações, né, então esse que pode ser o processo interessante,
assim. E essas ramificações que me chamou a atenção pra mim naquela primeira gameplay que lançaram na E3, que eu vi uma entrevista com desenvolvedores falando que pode ter escolha, que pode bloquear uma área do mapa inteira pra liberar uma outra, que se você fizer uma escolha que não seja, você deixa de explorar essa área.
É, mas esse
pode ter escolha que vai fazer você inundar uma cidade inteira, por exemplo, e deixar inabitada.
Mas pera, isso eles falaram na época?
É, na época da E3, a Cris Avellone tava no jogo ainda.
Isso que é o problema, sabe? Tipo, tem mudanças de direções e pode acabar que isso não ocorra. Mas se tiver, pô, potencial mesmo, cara. É meio Fallout New Vegas, que tinha certas coisas que dava pra mudar
forte. Eles assim. Falaram que as escolhas iam alterar a gameplay em si. Então,
vai poder virar zumbi.
Stay human. Se é mordido no começo, aí vira zumbi o resto do jogo.
Pô, seria...
Não, mas uma coisa também legal no primeiro, que eu tô curioso, no segundo, é a ambientação, né, cara? Do 1 é muito, muito legal. Te parece
aqueles países russos, né? É mó... E tem umas favelonas, assim, é mó legal, velho.
É, tipo, é uma parada meio... Mistura da Turquia com o Rio de Janeiro, assim.
Isso, turco, eu falei russo, é totalmente... É,
então eu tô com expectativa. Eu acho que o 2 vai ser legal, já que tem... Eu vou até comprar ele daqui a pouco. Fé em Dying Light 2.
Fé em Deus, DJ. O que mais tem em fevereiro, cara? Porque os jogos que eu... Ah, mentira, agora que eu lembrei que tem uma coisa em fevereiro que eu tô interessado, que é o King of Fighters 5.
É, 2.
Oi?
Só que... eu ia dizer que tem outros jogos maiores, relevantes em fevereiro, o Horizon, Forbidden West, King of Fighters 15 e o Elden Ring. E perguntar qual deles é que tu ia falar.
Então,
Elden Ring foi adiado, não foi?
Não, Elden Ring é fevereiro. Não,
ele foi adiado para 25 de fevereiro.
Ah...
Era pra ser em janeiro. Também...
Mas... Acho que tem outras coisas aqui. Tem Sifu, que vai lançar, né?
Que até agora a gente não tem uma demo, né?
Só pra piada. Sifu demo.
E tem também Crossfire X.
Mas essa merda não saiu ainda, tipo, porque...
Não, mas vai lançar. Cara, eu tô incrédulo que a Remedy terem se envolvido nisso. Até hoje eu não acredito.
O que eu fico mais grilado que, tipo, vendo Control, assim, a Remedy não é exatamente o estúdio que tu vai querer. Pô, eu quero elas pra fazer um jogo de tiroteio, cara, mas vai saber.
Que é justamente o ponto fraco de Control.
Exato, é mas vai saber, talvez eles agora mandem bem, cara.
Ah, pelo que eu entendi, eles tipo, são um estúdio de, sei lá, de suporte, alguma coisa assim.
Ah, vai, é pra dar medicamento, né, pessoal?
É, sei lá. tem um monte de remaster de Kingdom Hearts pro Switch saindo.
Ah, isso aí ainda é port de nuvem, se não me engano.
Nossa, puta que pariu.
Peraí, port de nuvem é muito errado falar isso, né?
Nintendo Switch, tô vendo aqui.
Vocês estão com o link aí do Wikipedia do jogo?
Sim, sim.
Ah, ah, eu tava vendo a lista do Cat.
É, a minha lista é mais resumida. A Wikipédia tem um monte de outras coisinhas, né?
Mas enfim, se vocês não... Tipo, antes de entrar no Elden Ring, que eu acho que vai ser o mais interessante, vai ter King of Fighters, que King of Fighters 15, novo jogo da franquia, já teve duas demos e provavelmente vai ter mais uma anunciada essa semana, vendo meio que o ritmo que eles fizeram, assim. E o jogo em si, ele é basicamente bem parecido com 14, mas ele fez certas mudanças que melhoraram a gameplay no geral. Tipo, deixar a câmera mais perto, assim, dele é um jogo que parece que lembra mais os antigos, assim, que é uma sensação mais familiar. E, no caso, ele é um jogo bem mais fácil de jogar, porque, vamos dizer assim, ele é estilo os KOFs antigos, porque fazer um combo básico, tipo, ah, golpe forte no golpe de comando fraco e um especial já tira um bom dano, assim. E se tu quiser explorar ele pra fazer combos e coisa parecida, também tem bastante profundidade. E eu acho que o elenco do jogo tá, tipo, até 39 personagens, não é tão grande quanto foi o 14 no início, mas tem bastante potencial de eles manterem assim o jogo, e o 14 durou acho que uns 2, 3 anos, quase, de coisa de DLC e torneio, e o que importa é que o online dele é muito bom, assim. O primeiro beta teve muitos problemas de conexão e, tipo, do nada, um jogador tá com conexão boa e o outro tá ruim. O segundo foi praticamente perfeito, assim, é o padrão de coisa de jogo de luta que querem hoje em dia. E pelo que deu a entender, tipo, no... porque novembro, saiu um beta meio que no final do mês, daí dezembro teve também, e é pra ter mais um aqui em janeiro, que se for seguir meio que o padrão que eles fazem, saiu a beta 1, que era bastante personagem da saga de Orochi, que é a primeira de KOF, daí a segunda foi a saga das Nests, e agora é pra ser da saga do Ashe. Então, pra esperar o anúncio do último personagem que eles prometeram aí, que eu acho que pra quem viu o leak já sabe quem é. E depois saber se vai ter alguma coisa a mais. A SNK, se ela seguiu meio que o plano dela com o Samurai Shodown, que o primeiro Season Pass dele veio de graça. Pode ser que o Season... Não, duvido que venha tipo, um Season Pass de graça em si, mas eu acho que no mínimo vai vir um time, assim. No caso, três personagens de graça. E eu acho que já é um bom suporte, assim, pra quem vai querer já apoiar o jogo, eles já vão te dar um agradinho, sabe? Olha que eu enrolei pra falar dessa porra e o nego não voltou ainda. Eu, porra.
Uma coisa, King of Fighters. Pô, tô vendo. É o 14 ou 15 que vai sair?
15.
Ah, então por isso. Eu tô vendo gameplay do 14, eu tô achando assim, caramba, o jogo é meio feio. Mas
não, o 14 é feio. O 14 é feio. Não, o 14 ele tem cara de jogo de início da era do PlayStation 3. Só que sem aquele filtro. Aquele filtro borrado, assim. O 15 em si, eu também não acho ele, tipo, mega avançado, mega bonitão, assim. Mas eu já acho o estilo de arte dele bem melhor e eu gosto que ele é mais colorido, assim. Porque o outro, ele era bem cinza.
14 parece mobile, velho.
Pois é, tem uma cara de mobile. Aquela HUD também, aquela HUD é muito mobile, cara.
Sim. HUD de qual jogo? Desculpa, eu cheguei agora de novo.
Olha aí, viu, Cat? Eu fiquei tentando enrolar pra você voltar e falar de Horizon, cara. Porque eu não gosto de Horizon, então, Paulo.
Não, eu achei que vocês iam falar de Horizon.
Horizon Forbidden West?
É.
Ah, então, eu joguei o primeiro recentemente, eu acho que é o Zero Dawn recentemente. Cara, uma coisa de Horizon que é bem legal mesmo pra mim, a ambientação e, na verdade, o setting dele todo, né? Com uma coisa meio tribal, assim, futurista, eu acho bem original. Mas o jogo mesmo é bem, bem engessado. E uma coisa que me agradou no 2 é que parece ser uma coisa, um negócio bem mais dinâmico que o primeiro, bem mais vertical, assim.
Eu acho que o mapa dele parece melhor, o combate, quer dizer, tem um foco maior no combate, pelo que pareceu, ou coisas que tu pode fazer. E sim, além de ter mais inimigos, né, essas coisas básicas, mas eu achei meio que, claro que vai ser um jogo bonito pra caralho, né, porque ele já era, mas o meio que o bioma que você está lá, que é a coisa mais marítima, assim, pô, tá bem... Muito bem feito.
Não, a game. Pô, o jogo. O 1 já é bonito pra caramba. O jogo
a historinha é boa do Horizon?
Eu acho, sim, eu acho que é. Cara, a personagem é legal. A Aloy.
É daqueles jogos que me interessam de certa forma, assim, mas como é da Sony, eu claramente tenho a oportunidade de jogar. E meu PC não é tão bom agora que saiu pro PC. Não sei se meu roda ou não. Acabei nunca indo atrás pra ver promoção do Steam nem nada. Mas sim, eu acho que... Eu lembro que ele sofreu um monte na época, porque saiu quase colado no do Zelda, e tem um monte de comparação.
É, isso aí foi bravo.
Mas nunca me pareceu um jogo assim... ruim, nem longe disso. Não é ruim. Pareceu bacana, mas...
É, ele falou que...
Tem tanta similaridade assim com o Zelda?
Ele é mais um World padrão. O que eu joguei recentemente, joguei o Rise of the Tomb Raider, ele lembra muito o Horizon. Sabe? Que seria, na verdade, o contrário, porque o Horizon é tipo 2018 e o Tomb Raider 2016, mas... É tipo bem a cara daqueles jogos meio Ubisoft, assim. Mas eu acho que o Horizon sofre mais porque ele é bem mundo aberto e tem aquela coisa tipo, ande por campos gigantes e até chegar num outro vilarejinho. Daí vai fazer essas quests de cada coisa. Isso que é muito... Isso,
aí se esconde pra eliminar inimigo, libere área. O Horizon é muito, muito engessado, um jogo muito engessado. Mas pra mim o que vale mesmo é o 7, os inimigos são todos bonitos pra caramba, muito, a direção de arte é bonita.
É, então assim...
O mundo todo é legal, cara.
E a personagem
principal é uma das, eu acho, uma das mais carismáticas da Sony, assim.
É bem da aquele tipo de jogo que a sequência é o que vale, assim, digamos assim, né?
A sequência vai acertar as coisas que deram errado e realçar as qualidades, na minha opinião.
Vamos ver, tomara que seja isso mesmo, que parece...
A gameplay que lançaram no State of Play, eu achei bem legal, cara. Cara, a parte marítima, porra, que é difícil pra caramba fazer animar coisas debaixo d'água, assim. O sistema de combate também tá legal.
Como é que isso vai rodar no 4,
velho? Não, então...
Vai sair também no PS4?
Vai sair no PS4, mas pelo que a Guerrilla falou, o jogo originalmente era pro PlayStation 4.
Sim,
eles falaram que eles desenvolveram o jogo durante a maior parte do tempo com o PlayStation 4 em mente. O i5 foi tipo uma versão adaptada, mas logicamente vai ser melhor.
FPS e tal. Eu acho que, né, vocês viram recentemente que devido a curto estoque de PlayStation 5, a Sony tá fazendo mais PlayStation 4, porque, né, eu acho que é mais viável no momento. E é um negócio que teve os três exclusivos dela que tava pensando que ia ser pro 5, acabaram indo pro 4, né? Que é o God of War Ragnarok, o Horizon e o Gran Turismo, né? Vai sair pra Play 4 também, porque tá meio inviável ser só pro 5, né?
É, no caso eu acho que não vai ter grandes problemas em relação ao Horizon, não, pelo que a Guerrilla falou. God of War também não acredito. O Cory Barlog, lá na época do primeiro God of War, ele falou que a sequência provavelmente ia sair pro PlayStation 4 também. O Gran Turismo, não. O Gran Turismo tá coisa, mas vamos ver. E também vai ter sistema de escalada no escalar cenário assim no Forbidden West, que pra mim, se tivesse
pode escalar tudo,
tipo Assassin's Creed, que pra mim, se tivesse no primeiro jogo, seria bem melhor, bem mais legal.
É porque o primeiro era foda, que tinha umas plataformas assim que tinha por detalhe que não conseguia alcançar, não
conseguia escalar, arrebentava o cenário inteiro.
Eu não me lembro disso. Mas enfim, vocês chegaram a falar do Elden Ring ou não?
Então.
Não.
Manda aí então, quem que tá empolgado?
Eu tô empolgado, eu tô tão empolgado que eu tô jogando Dark Souls, mas eu tô empolgado... Direito. Nossa, eu nem tô dormindo direito, né? Eu tô tão empolgado que eu não vi absolutamente nada dos beta testes, assim, então...
Não, também não.
Eu quero ir secão, assim, eu também espero que o Twitter não spoile muito a parada. Mas, tipo assim, vendo o que foi, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, assim, eu espero que seja, tipo, o passo novo, assim, pra algo diferente. Que por mais que tenha aquela cara de Dark Souls 3, eu acho que a filosofia do jogo, assim, tipo, de como é o mundo aberto, como ele funciona, pode... trazer coisas interessantes, assim, não ser um negócio tão básico, então... E esse que é o negócio, eu não vi tanta coisa e logo não sei de nada, mas eu só tô esperando.
Do vídeo que eu vi, não tem muita coisa diferente não, velho. Talvez isso aí do mundo aberto seja
o lance dos
vídeos que eu vi, nada.
Eu achei um pouco mais, o combate um pouco mais leve do que de Dark Souls 3.
Uma coisa que é legal de tu jogar o Dark Souls 1 por agora é que é aquela coisa, o jogo não tem fast travel. Daí, tipo, tu fica, caralho, como é que eu vou voltar pra outra área? Daí tu vai começando a ver como elas se ligam, assim, daí tu fica, caralho.
Bloodborne é mais ainda.
Não, Bloodborne ele tem fast travel, então ele, tipo.
Não, mas o lance de Bloodborne, de você ver como as áreas se conectam, pra mim foi uma das coisas mais incríveis da geração passada.
É, mas não é aquele negócio que precisa muito, porque acaba que tu consegue usar fast travel, mas de boa.
Tem os dois, né?
Não, mas, cara, se você não ligar os atalhos em Bloodborne, você tá ferrado. Então é meio que, tipo, do Bloodborne você anda uma hora e pouca, liga um atalho e volta no começo, assim.
tudo ligado.
Mas vamos dizer assim, como é que foi feito o mapa do jogo, ele não é feito pra tu não usar o Fast Travel.
Saca? Ah, tá, claro, sim.
Não, já o Dark Souls 1, teoricamente, por mais que sejam áreas que sejam muito longe, às vezes, tipo, eu tô nesse canto aqui, tô fazendo... Sei lá, tô lá no quinto dos infernos, não sei o que lá, daí do nada tu vai pungando aqui um canto ali, quando vê tu tá lá na Firelink Shrine.
Dark Souls 1 mais ou menos é o... Você vai num... Você começa o jogo lá no castelo, quando você vai pra Firelink Shrine, é um jogo, tipo, você, daqui em diante você pode ir pra qualquer lugar. Pra frente, pra trás, você não,
então,
vai escolher seu caminho.
Eu tô esperando que o Elden Ring seja mais livre, assim, nesse aspecto, talvez, de ser open world. Uhum. E sei lá, pelo menos que eu vi, ele não tem uma cara muito open world genérico. Deve ter, tipo, assentamentos e coisas assim, com inimigos que você mata e libera alguma coisinha, mas de resto, tem. Talvez eu acho que ele pode ser mais... E acho que, no final das contas, mesmo se ele for mais básico, vai ser legal, porque pelo menos é uma jogabilidade de jogo de porrada, ação, sabe? Não é mandar tiro de longe nos caras, então...
Não, tem sistema de dungeon também, essas coisas assim.
Não, e é legal que, tipo, as boss fights que mostrou, tipo, o cara montando no cavalo, enfrentando um dragão, porra. Assim, então pode ser, tipo, de fato, um bagulho mais ou menos do que eu tem a batalha final do Breath of the Wild, que tem um negócio que tu sobe no cavalo e tal, e é meio foda-se. Aí, tipo, isso aí é um chefe do meio, pode ser um negócio foda, cara, então, já sabe.
Uma coisa de Elden Ring que já é destaque é tudo, a direção de arte, os inimigos, e tem o George R.R. Martin, né, cara, como é que vai ser essa mitologia?
Esse que é o negócio, que é meio que um hype por cima, né, porque no final das contas ele não escreveu a história em si, ainda é um jogo...
Escreveu a mitologia.
É a mitologia, né, meio que o pano de fundo, assim, do mundo.
Então... Meio inspirado na mitologia celta, assim.
Isso daí, tipo, em parte artística do jogo, ele parece já bem interessante, né, então vamos ver o que vai...
Cada imagem que sai é inacreditável. Cara, From Software é foda. Eles são os caras favoritos da indústria, assim. Tipo, cara, Elden Ring vai ser foda. Eu fico até nervoso falando.
Ô, louco.
Caralho. O cara tá empolgado. Fortes emoções, meu. Mais alguma coisa em fevereiro? Tem o Evil Dead aí, ó. Eu vi o vídeo dele aqui, sexta-feira 13 lá.
Ele é multiplayer assimétrico. Mas eu vi que, tipo, é legal pela ideia de ter as partes do Evil Dead, tipo, tem o exército das trevas lá do terceiro jogo, o Army of Darkness, no caso. Aí tem os... como é que chama, tipo, a entidade maligna do Evil Dead, que eu não lembro a tradução, cara?
É o livro do Necronomicon, né?
Necronomicon.
Isso, mas isso. Na série, acho que eles falam um nome específico do que é a demoniada toda lá, mas de qualquer forma, tem alguns representantes disso, mas eu acho que não é, tipo, aquela coisa que é mega interessante, tipo, acho que Evil Dead seria um puta de um jogo legal pra ser single player e ter meio que o clima de Resident Evil 7, assim, e pra ser muito mais ação, né, se for puxar pro 2, principalmente pro 3 e até o próprio Ash vs Evil Dead. Mas tá aí, né?
Tem
o
de Play 2 lá, né, quem quiser.
Tem o de Play 2.
A galera dos retro games aí.
Nossa, retro games, Play 2, né, é foda.
Pois é, né.
Estamos ficando velhos.
Em março, finalmente sai Babylon's Fall.
Nossa.
Cara, a Platinum anda meio triste, né, velho? Tipo, tirando o Nier ali, que saiu, e é Nier, né? Mas, pô, velho, meio foda, assim, tipo...
E esse Babylon's Fall parece coisa do PlayStation 3, assim, cara, tá horrível.
A ideia dele é ser multiplayer, pelo que eu vi também. Então, pô, talvez tenha algum aspecto interessante de PVP e jogar com os amigos. Mas nada dele é que tu olha assim, que, nossa, que jogo atrativo, sabe? Não parece a Platinum, que geralmente é uma empresa criativa, isso que é um negócio legal deles. Até agora eu lembrei que vai ter Bayonetta, né? E Bayonetta vai ter uma direção nova, vai ter... um artista novo, então a gente pode ver coisas novas no jogo, mas esse aí tá totalmente, tipo, acho que alguém falou que, do pessoal da produção, que alguém queria uma ideia que, imagina se o jogo do Nier fosse infinito, né, não exatamente essas palavras, mas foi tipo, de vida longa, né, então, e querendo ou não, a parte de porrada do Nier não é lá tão interessante assim, né, cara, então... Vai saber. Talvez faça alguma coisa legal, mas tá difícil se empolgar com esse jogo.
Certamente eu vou pular. Pra manter o nível de qualidade, depois desse tem Gran Turismo 7.
Ninguém gosta de Gran Turismo aqui, né?
Ó, Nossa, Gran Turismo.
E certamente será o fim da franquia. Eu também não gosto de jogo de corrida, então.
Olha, será que vende bem Gran Turismo?
No Japão vende.
Eu acho que tem aquele nicho que não é tão nicho, que acaba sendo bem grande, que é pessoal de automobilismo que pega eles.
No Japão vende igual água.
É.
Tem gente pra caramba no Japão.
É porque, na verdade, tem muito longo. Quando é que foi o 6?
Acho que 2013.
Cara, acho que o 6 é que entre o 6 e o 7...
Não, mas teve o Sport.
Isso.
Teve o Sport.
Entendi. O Sport é pra ser meio que tipo Forza Horizon?
Não, é a mesma coisa. Não sei porque é Gran Turismo Sport. Mesma coisa do 6.
Tá.
E foi esculachado também, ninguém gostou.
É, então... Então, no dia 4, junto com o Gran Turismo, saiu Triangle Strategy, que é muito mais interessante. Né?
Apesar desse nome.
O jogo sequência espiritual aí do Octopath Traveler.
Não é exatamente uma sequência espiritual, ele é mais a mesma veia. Não, ele é mais a mesma veia, só que ele é uma sequência espiritual, se a gente for botar nessas palavras, de Final Fantasy Tactics e Tactics Ogre, né? Que era...
Sim, aquele é o 2D HD, né?
Isso.
Novo engine, sei lá, da Square. Cara, esse jogo, eu faz tempo que eu não vejo nada dele, mas existe a possibilidade alta de eu pegar, eu acho, cara.
Olha aí.
É, eu desde quando eu virei fã do Fire Emblem aí, não muito tempo atrás, esse jogo, um negócio de tático aí, sempre me pegou meio bem. Vamos ver. Chegar ali mais perto, eu vou dar uma olhada mais no trailer e coisa. O foda é gastar 300 pila no jogo, mas... E vai ter, a gente vai falar depois. Podemos falar até agora, né? Vai ter o Kirby novo, vai ser em março também.
É.
E aí, o que eu vi do Kirby talvez me interessou mais do que esse. Eu não sei.
Modestamente, eu não consigo me interessar em Kirby, cara. Eu acho meio...
Então, aí que tá. Eu também não. Mas esse foi o primeiro jogo do Kirby que eu olhei e me deu vontade de jogar.
Eu joguei... Um monte de Kirby. Isso eu não vi.
Nossa.
E aí?
Aham. Uhum. Até o desenho assisti.
Ô, louco.
Tinha um desenho?
Sim. Hã? Tinha um anime que passava na, Fox Kids. Isso.
Antes do Mega Man. Era Kirby, era Mega Man e Músculo Total.
Músculo Total, olha aí.
Caramba, não sabia disso. Então, o Kirby é um personagem, eu costumo ser entre os que eu jogo do Smash Bros, assim... Mas jogo do Kirby mesmo, nunca... Eu tentei jogar um só uma vez e não curti tanto assim, ou só parei, não sei por que motivo. Mas esse, não sei, esse modelo 3D ali me chamou atenção, cara. Assim, eu acho que o que eles fizeram ali tá parecendo bacana.
Cara, o jogo tá bonito, hein?
É pós-apocalíptico esse jogo?
Parece que é, cara. Tem umas
cenários
meio desérticos ali.
Uhum.
Kirby Tokyo Jungle, cara.
Sim.
Não sei, eu acho que eu pego o Kirby. O Triângulo,
eu vou jogar com o meu irmão pequeno esse aí.
Ah, massa.
Kirby é um personagem fofo, né? O personagem mais fofo do videogame é o Kirby. Olha ele de touca verde. Puta, tá bonito demais.
O pior é que é, né? Tem aquela clássica foto também do time de desenvolvimento do Kirby, desenhando o Kirby, tá vendo?
Aham,
uhum.
Uhum, é. Olha no gelo. É Day One esse aí.
O cara tá vendo o trailer, ó. Live reaction aí no trailer.
Cara, esse
tá bonito, tá bonito o jogo. Tá bem bonito o jogo.
Não, tá bonito, é claro. Não, tô de sacanagem não, tô gostando mesmo.
Sim. Então, por isso que eu digo, cara, não sei porque... É que os outros jogos do Kirby, não que esse não, mas sempre me pareceu muito reduzido em questão... De dificuldade, entre aspas. Sim, mas era mais por conta de... Assim, pareceu meio lento o jogo, sabe? E esse parece que, como vai ser o 3D, aí parece que tem mais coisa no mapa, parece que tem mais atividades, é mais dinâmico. Isso eu acho que me chamou um pouco de atenção nesse Kirby.
Né, os campos que eu joguei foram no Nintendo DS, cara. Era meio de plataforma, assim. Tipo, não era grande coisa, mas era legal.
Mas já teve algum Kirby 3D ou não?
3D, tipo, não. Plano 3D não, mas gráfico não. 3D desde o 64.
Não, o plano eu tô falando, tipo, que nem de Mario World pra Mario 64. Esse é o pulo que o Kirby tá dando agora, né?
É, teoricamente.
É. Eu acho que esse é o Kirby, maior Kirby que teve até hoje, certamente.
Provavelmente. É. Sim, eu acho que é bem... Acho que vai ser bem legal, cara. Acho que vai ser
legal, o jogo tá legal. É. E nesse mês de março, mais alguma coisa sobre Kirby?
Não, eu ia puxar o de março também, pode falar.
Que é o... Olha, Stranger of Paradise Final Fantasy Orange, da Team Ninja.
Chaos.
que é a do Chaos. I Kill Chaos. Que é o jogo mais, vai ser o jogo mais vergonha ali do ano, eu acho.
É isso. Acho
que pode é ser, que pode ser um, que se fizerem certo, pode ser um elogio esse vergonha ali.
Ué.
Cara, é que a ideia aquele... do jogo é que ele é isekai, que chama, né? Que ele parece ser uma pessoa normal no mundo de Final Fantasy. Mundo, né? Só que, tipo, daí, é o cara que bota os fones de ouvido lá e ouve um Linkin Park, algumas coisas assim.
Tá? Esse jogo aí, em 2007, ia fazer um sucesso pra caralho.
Porra! É. Não, cada trailer que lança, vira uma parte vira meme, assim. Uhum. No último é o cara mandando a garota calar a boca e saindo ouvindo o Limp Bizkit.
Uhum,
cara,
isso.
Num diálogo muito overrated. Aí o primeiro trailer era ele falando caos, assim, eu acho que era 17 vezes no trailer.
Contaram?
Não, contaram. Chute.
Ah, tá.
Ah, mas deve contar também. Deve ser umas 10 vezes.
Duvidaria.
Deixa eu procurar aqui quantas vezes ele falou.
Quando tu procura, vai sair também o Tunic em março.
Nossa!
Já deve ter fazendo uns 3, 4 anos também que isso aí apareceu numa E3 aleatória aqui, da Microsoft.
Tem no YouTube, ó, Chaos Count do trailer. Vamos ver. Fala 8 vezes no trailer, de 2 minutos e meio. Nossa. É mais de um Chaos por minuto. 4 Chaos por minuto. Que loucura. Esse jogo vai ser uma merda. Eu joguei a demo, achei uma porcaria. Mas, vamos ver.
Cara, pelo que eu tô vendo aqui, o Tunic começou a ser mostrado em 2015, é isso, velho?
Quê? Tunic em março? Ah, é.
É, não, na verdade, ó, em 2017 apareceu no E3 e aí foi renomeado pra Tunic. Em 2015 tinha um outro projeto ali com outro nome, mas que virou o Tunic depois.
Era o Chinook, né?
Secret Legend, é um negócio.
Nossa, que terrível o nome. Ainda bem que mudou.
É.
Nome genérico. Outro jogo novo aí, ó, que vai lançar em março, ó, GTA V aí, ó, pra...
Olha aí.
Mais novo lançamento.
Cara,
de novo. E GTA V também, que é um fenômeno. Deve vender uns 10 milhões de cópias chutando baixo isso aí.
Sim. Se duvidar, não sei quanto é que tá em... deve estar muito atrás do Minecraft ainda, né?
GTA V?
É, ou já passou?
Não, passou. É o jogo mais vendido de todos.
Mais que Tetris? Uhum.
Cara, GTA V vendeu mais que...
Puta. O Wikipedia que a gente... Não, o Minecraft tá longe ainda, pai.
Não, acho que...
Minecraft é 238 milhões, velho. GTA V GTA... tá com 155.
Pode... Ah, tá.
Tetris não tá nessa lista, tipo, como englobado. Tá só a versão do mobile da EA com 100 milhões. E a versão do NES e do Game Boy tá com 43 milhões.
Então,
não sei. Mas, enfim, se for... eu acho que eu tinha visto uma vez que se o Tetris fosse somar tudo ali, dava, tipo, 400 milhões.
Ah, mas se somar é o negócio. Tem Tetris e Tetris, né, meus amigos?
Sim, sim. Não é o mesmo jogo, teoricamente. Não é o mesmo software. Mas o Minecraft é absurdo.
É.
Mas, de qualquer forma, o que mais tem de bom?
Em março tem o Tiny Tina's Wonderland, mas acho que eu não preciso falar disso.
Spin-off Tiny Toons? Wonderland.
Se fosse Tiny Toons, aí seria melhor, né?
Isso é tipo Borderlands com a temática meio medieval, né? Assim, é. Não vou jogar isso aí, não. Não gosto de Borderlands.
Pior que eu gosto, eu nunca joguei o 3, aliás. Mas desgraça, em abril, velho, a gente tem Advance Wars 1+2 Reboot Camp.
Que bonito, né, cara?
Que bonito. Esse jogo era pra ter lançado em janeiro. Não, em dezembro era pra ter lançado.
Dezembro. Era pra ser o jogo da Nintendo de dezembro, né,
velho? É, acabou, ficou...
Mas, ao que tudo indica, não tem o que dar muito errado, assim. Só se a WayForward cagar muito, mas eles geralmente não costumam fazer tanta catástrofe. Mas, sei lá, cara. Tipo assim, eu joguei Advance... É que o Cat falou justamente pra mim, como se eu soubesse alguma coisa, né? Mas, sei lá, tá bacana, assim. Mas não é aquela coisa que eu vou pegar porque R$300, amigo.
Pior que é, né? Não, vai ser 300, será? Não vai ser aqueles $50? Não que vai mudar muito, né? Mas 250, sei lá.
Ah, amigo, não sei não, cara. Eu acho meio difícil.
Eu tinha visto na loja uma vez, deixa eu até conferir aqui quanto isso. Mas, enfim. Sei lá, é um jogo que, bem, que todo mundo sempre falou, mas eu sempre fico meio enrolando pra ir atrás de jogo antigo e acabo não me aprofundando muito. E acabei nunca jogando.
É, o Advanced Wars, o mais popular, pelo que eu sei, que tanto que é o que tá sendo refeito ali, que são os do GBA, que tem essa estética mais infantil, mas é um joguinho bem legal, assim, de... Pra tu que gosta de Fire Emblem, se tu gostar na parte de jogabilidade, né, não só a parte de história e blá blá blá, vale a pena porque, tipo, essa coisa de Então é só tu ter o boneco lá, que o boneco em si ele é um comandante, daí ele manda nos exércitos e você tem que capturar postos e gerar bonequinhos.
Sim, sim. Ele faz, é que eu lembro que eu, né, saiu aquele outro Wargroove, né? Eu lembro que falaram que ele é mais parecido com...
Verdade, tu falou bastante dele. Falou bastante desse
Wargroove. Joguei bastante o Wargroove, cara. Ela é um jogo legal. Jogo bem legal.
É. Saiu no Game Pass e provavelmente já saiu do Game Pass, então...
Provavelmente. Mas eu lembro que eu comprei no Switch até na época, não tinha o Xbox ainda. Deixa eu até conferir aqui o Advance Wars. Eu acho que eu tinha... Não, vai ser $300, tá certo.
Ai, que tristeza.
O WarioWare tá 250.
Mas dos jogos não é um tiro na cara, é só na perna. Sabe?
Sim. Dos jogos ainda com. Já tem data ainda do ano, tem o Forspoken também em maio.
Sim. A tech demo lá do.
Isso.
Da minazinha das unhas. Ah, esse jogo. Eu vi bastante gente falar, mas. Jogo meio genérico, não sei lá. Mas, tipo, eu achei. Vamos dizer, pela proposta, assim, parece bacana porque. Por mais que tenha essa cara de demo, e pelo que eu entendi, ainda naquela Luminous Engine do Final Fantasy XV, que era pra ser a grande engine da Square. Mas, honestamente, se for um jogo, tipo, só assim, pela proposta de sair por aí pulando e usando magia, só por isso eu acho que já vai valer, tipo, dar uma testada, sabe? Porque parece legal a tecnologia que colocaram no negócio.
Acho que o Bumo que tinha mandado uns vídeos desses, não é, Bumo?
Eu mandei foi da imagem lá, que eles vão usar os buffs. Vão ser desenhos na unha da personagem.
Sim, sim.
Tipo, seria as perks, né? Os upgrades ali dos golpes dela.
Aesthetics, né?
Mas é outro isekai, né? Que chama.
Uhum.
Que é isso?
Isekai é um gênero japonês que geralmente... um protagonista está andando de boa no mundo real, ele é atropelado por um caminhão ou... sei lá, cai um piano na cabeça dele e do nada ele acorda no mundo medieval como alguma coisa. É um gênero extremamente popular... entre mangás e animes. Se tu procurar, tu vai achar muita coisa.
Yu Yu Hakusho.
Para um mundo distante.
Não, Yu Yu Hakusho. Tipo, é um mundo totalmente diferente, Cat. Não é tipo o nosso mundo real. Porque se tu lembrar do Yu Yu Hakusho, ele começa tipo sendo um detetive espiritual na Terra, assim. É uma coisa que dá pra esquecer porque o Yu Yu Hakusho vira porradinha, né? Daí, tipo, a gente chama isso de Sekai, mas teoricamente é um gênero que existe há muito tempo. Pois, sei lá, tem, sei lá... Como é aquele filme da Globo lá, do dragão?
Não,
o filme da Globo.
Loucuras na Idade Média.
É bom também. Pior que tinha uma versão com a Whoopi Goldberg desse filme também, cara.
Caralho. Mas outros sempre aí, Monster Hunter, é o Hazard.
Já existia desde sempre isso, mas agora que tem um nome específico, daí, tipo, dando que a gente chamou Final Fantasy, esse aí de Sekai, né? Aquele filme do Didi que ele volta pros tempos do. Acho que de Jesus Cristo, talvez.
Cara, não sei.
O Messias trapalhou. Não, mas, cara, como é que era o nome daquela desgraça? Mas de qualquer forma, foda-se o filme do Didi. O que importa, o que importa é que esse jogo tem que ver isso aí, né? O único problema é a cara de tech demo, mas se a movimentação for tão legal quanto parece, e as magiazinhas também, pode ser interessante.
Ok.
Que vai sair esse ano agora?
Acabou os jogos importantes?
Cara, os que tem data.
Em junho.
Porque, então, eu quero falar. De dois específicos que são do mesmo gênero, que é o Tartarugas Ninja, Shredder's Revenge, e o River City Girls 2, dois beat'em ups. No caso, o River City Girls já tem uma ideia do que vai ser, porque já tem o primeiro, obviamente. E no caso, parece que eles só vão expandir bastante, tem um sistema de combo em si, tem combos aéreos e mais personagens e mais áreas, então é praticamente... facílimo dele ser melhor que o primeiro, o que vai me agradar bastante. E o Shredder's Revenge é o mesmo estúdio do Panzer Paladin, né? E mais alguns jogos retrô, acho que é aquele Mercenary Kings. E vai ser a primeira vez que eles fizeram vão fazer beat'em up. Se bem que, talvez eu tô viajando, mas acho que o time que fez esse jogo fez aquele Tartaruga Ninja do GBA, que eu acho que lembro de ter falado do Kubum, que é um beat'em up também bem competente. Uhum. Mas, a Tartaruga Ninja, uma das maiores famas delas nos jogos é o fato do beat'em up da Konami, né? O Turtles in Time. E, só pelo estilo de arte, ele já parece um jogo muito bom, mas é um negócio que falta saber como vai ser a porrada e estamos aguardando aí.
Não saiu o trailer disso ainda, desgraça. Já falo desse jogo há tanto tempo.
O que, o Tartarugas?
É.
Trailer saiu dois, inclusive. Daí só falta eles divulgarem que tem cara que vai ter mais personagem, que tem as quatro tartarugas, daí anunciaram a April. E provavelmente deve ter o Master Splinter, Casey Jones e mais algum, pra fazer, sei lá, oito. Mas o que eu queria ver mesmo era jogar pra sentir como é que tá, sabe? Mas,
entendi.
Vamos esperar. E é isso, acho que desse ano.
Cara, eu acho que tem data, porque depois eu acho que não tem data. Na verdade, tem Starfield ainda, né? Com data.
Ah, não, com data?
Tem, 11
de novembro, né?
É.
E tem o Stalker 2, que vai ser adiado.
Novembro. Tá, ah, verdade.
De dezembro, mas Stalker 2 vai ser adiado.
Sim, adiado.
Vai ser adiado, tem certeza. Não,
ele, pô, ele já foi adiado de, como eu disse lá, de abril pra dezembro.
É, vai ser adiado de novo.
Mas o Stalker em si, tipo... É aquela coisa que o jogo original é um... Original, a trilogia original. É clássico cult, assim, mas é um jogo bem... Bem quebrado. Truncado, cheio dos problemas e bugs.
Joguei recentemente e é quebrado mesmo.
É, eu também.
Mas é interessante, é bem interessante.
Sim, é bem interessante, só que eu acho que parte desse time que fazia o Stalker fez o Metro. Então, meio que é legal eu voltar pra essa ideia do... Tipo, desses artefatos... nucleares e coisas loucas assim, e bichos do mal, e tu ficar segurando meio que um radar nuclear, porque tem uma ameaça invisível, coisas loucas assim. E o jogo tá bem absurdamente bonito, pelo que mostraram.
Tá bonito pra caramba.
Mas tem que ver que, sei lá, cara, é tipo aquele tipo de jogo que eu acho que tem que testar pra ver se é bom de fato, porque fora isso, não é aquela coisa aqui. Pelo menos pra mim.
Que a chance de pegar aquelas ideias boas e colocar numa caixa melhor, assim, fazer algo melhor.
Sim, sim.
Porque parece que a produção era muito baixo orçamento, eram poucas pessoas. Quando foram numa época que a produção de jogos não era muito, não era globalizada, assim, era muito focado nos Estados Unidos, no Japão, no Reino Unido.
É que o Stalker em si, ele é baseado num livro.
Um livro,
livro e, tipo...
Virou um filme clássico do Tarkovsky.
Sim, tem um filme também. O filme é de que, quando?
74.
Ah, e eu acho que o livro é da década de 60, então, se não me engano.
É.
Então, é um bagulho absurdamente antigo, assim. E o 2, assim, tem, tipo, aquela coisa... Ah, agora é a chance de brilhar de fato, né? Mas tem que ver... Isso, esse daí... Ele tem alguma exclusividade da Microsoft? Eu tô ficando louco.
Tem. Ah, vai lançar pro... Mas vai lançar pro Xbox Series X e PC. Dia 1 no Game Pass, mas já... Acho que já confirmaram que vai lançar posteriormente pro PlayStation 5.
Ah, é o quê? O estúdio que faz? Ele é da Microsoft?
Não, é tipo... A Microsoft parece que financiou o projeto.
Ah, tá bom, tá bom.
Apoiou o desenvolvimento. E o filme é de 79, não 74. É um clássico da ficção científica, assista.
Ô, louco.
Então, deixa eu ler aqui alguns títulos que saem esse ano também e que não tem data ainda. Vocês podem ir comentando rapidamente. Bayonetta 3.
Bayonetta?
É, teoricamente...
É o Hideki Kamiya dirigindo?
Não, o Hideki Kamiya tá focado nos outros projetos lá, aquele de super-herói gigante. E esse daí, ele tá de produtor de novo, assim, como foi o 2.
Mas no 2, todo mundo que pergunta pra ele sobre o 2 no Twitter, ele dá bloco, ele fala que...
Qualquer coisa ele dá bloco, na verdade.
É, tem isso também.
Uma das regras...
Eu perguntei se o jogo tava massa, cara. Eu perguntei ele se o Ninja Warriors tava bom, ele me bloqueou, cara.
Daí ele falou, cala a boca, inseto, tem em português, assim.
A vida do Twitter dele era que se perguntasse sobre o Bayonetta 2, ele ia dar bloco, pô.
Não é que as pessoas, no caso, atribuem, né? Ah, o Bayonetta 2 é muito legal, mas, tipo, não fui eu que dirigi, cara, porra.
Tá, próximo. Dead Space.
Não vai sair.
Não?
Não vai ser esse.
Não, duvido muito.
Já tá de muito. Ah, ainda tem isso, né, velho?
Tá pra esse ano, mas...
Não vai ser sediado, mas vai ser legal esse.
Tá
pra esse ano? Eles estão loucos, vocês disseram que
tá pra esse ano. Na Wikipédia tá pra esse ano.
Deixa eu ver aqui. O senhor Wikipédia tá chapado, hein?
Não. A promessa
é que é 4. A promessa é que é 4 2020. 2.
É, a promessa não sai esse ano, mas não vai ser esse ano, não. Vai ser adiado.
É tão louco, velho.
Tá, próximo. Ghostwire Tokyo.
Ah, isso vai ser bom.
Que tristeza, eu não vou conseguir jogar esse jogo tão cedo, cara.
Por quê?
Xbox só ano que vem. Vem
esse vai ter PC bom, também, não?
Vai. Tá aqui o Windows PS5.
Putz, mas se isso rodar no PC... Se bem que ele não parece ser tão graficamente pesado, né? Mas é aquele tipo de coisa que vai depender de uma empresa japonesa pra fazer port, porra.
Aí é difícil. O Evil Within, que é o último jogo do Shinji Mikami, é horrível, né?
Não, é que a primeira versão do Evil, quer dizer, o 1, no caso, pelo que eu sei, ele é cheio dos problemas, assim. Mas o 2 eu não ouvi falar, tipo... É, quer dizer, o 2 em si já é um jogo bugado, apesar de ser um jogo bom. Ele é um jogo bugado. Mas tem que ver, cara, mano. Ele sai no lançamento pra PC, acho que não, hein?
Sai. O Shore Talk, sim.
God of War, Ragnarok.
Ah, esse vai ser bom.
Tem potencial de ser melhor se, tipo, eles melhorarem meio que a variedade do primeiro. Que ele, tipo, em parte de cenário e inimigo, ele começava a repetir os cenários em si, por mais que fossem diferentes. Eles só pareciam meio que uma gimmick, assim, de... Ah, agora você tá num mundo que a tua vida baixa conforme tu tá andando por ele. E, não, eventualmente, coisas assim. Talvez seja melhor, quer dizer, provavelmente vai ser melhor, que ele já tem a base do primeiro jogo, eles só podem melhorar, então. Já que ele... É que ele, ah, ele é muito parecido, estão usando as mesmas animações, né? Que o Twitter não, médio...
Uma coisa que eu acho que vai acontecer, que o jogo vai focar muito mais na... Que um é meio uma jornada meio emocional, assim, né? Bem... É, foco na história, essas coisas. Uhum. O 2 parece muito mais coisa de ação, é, focado no combate mesmo, que o...
É, que a história não vai ser tão... Tipo, já que não tem até o Cory Barlog, né, como...
Certamente não vai ter o mesmo impacto.
Uhum. Mas...
O Cory Barlog tá dirigindo uma... Ele sofreu crunch no primeiro jogo, ele falou isso abertamente. Ele falou que ficou muito cansado. Cara, ele falou que tinha hora que ele trabalhava 16 horas por dia.
Nossa,
cara. Uma coisa, uma loucura, assim. Cara, o documentário desse jogo é excelente.
É verdade, é verdade. É muito bom.
Aí ele falou que ficou muito cansado e tal, e queria fazer algo novo. Ele tá dirigindo uma IP nova, talvez... Vazou um rumor que é um IP de ficção científica. E o diretor desse jogo é o cara que cuidava das mecânicas de combate da primeira trilogia e tal.
Ah, é?
Então, então eu acho que esse jogo vai ser bem mais focado na ação mesmo. E vai ser sandbox, né, cara? Vai ser mundo aberto.
É, o primeiro meio que era, né?
É, mas esse vai ser, tipo, deve ser bem maior, assim.
Bem maior.
O meio era um pouco.
Tá.
Cara, sim. O God of... Vai, continua.
Hogwarts Legacy.
Não sai sendo.
Hogwarts Legacy.
Eu acho que sai, mas vai ser aqueles com lançamento conturbado, assim. Que a Warner reafirmou essa semana que sai esse ano e já tem rumor que a produção tá meio bagunçada.
Esse é aquele que saiu um vazou, um videozinho aleatório. É. Foi esse?
Aham. Cara, eu sou fã de Harry Potter, assim. Pode dar risada, mas...
Eu sou também, cara. Eu também. Tamo junto.
E a ambientação desse jogo 7 é o que eu sempre quis ver em Harry Potter. Nossa. Que é aquele período muitos anos antes dos filmes, dos livros e tal. Tipo, ano 1800, assim.
Ah, massa. Nem sabia disso.
É. E eu vai ter as coisas, você vai...
Os jogos e eu gosto de todos, cara.
E vai ter mecânica, você...
Sim. Vai ter aquele mecânico. Jogar uns antigos.
E parece que vai ter aquele mecânico, você vai escolher ser um bruxo ou um... É, vai ser do bem ou do mal, assim.
Ah,
vai ser um RPGzão mesmo, ia dar avalanche o jogo, cara. Então, eu vou jogar...
Agora que tu me falou isso, putz, grilo, avalanche.
É, tinha rumor que ia ser a Rocksteady, cara. O rumor era que ia ser a Rocksteady.
Mad Max, Just Cause.
Isso,
e Rage 2.
Esse é o melhorzinho desses aí.
Eu gostei do Mad Max, cara. Até gostei dele. Assim, ele é meio genericaço, mas tem umas ideias legais quando se trata da temática de Mad Max. Só que, sei lá, eu acho que pra parte de gameplay esses caras não são muito bons. E história, não sei, né? Vai saber, mas... Eu lembro que tinha um Harry Potter do PlayStation 2 que tu ficava pela escola, assim. Mas se os caras forem... Isso, se eles forem... Acho que nem era o Ordem da Fênix, pra te falar a verdade, que eu vi. Era do terceiro filme, que eu não lembro.
É o Ordem da Fênix.
Não, Prisioneiro de Azkaban, porra.
Não, o Prisioneiro de Azkaban.
Olha o fã.
Ordem da Fênix é o quinto, eu acho.
Caralho, a Avalanche fez Dragon Ball Sagas.
Olha aí.
Tá,
mas enfim.
The Sequence of the Legend of Zelda Breath of the Wild.
Oi?
Não vai lançar sequel. Esse ano.
É, The Sequel.
Olha, vai lançar esse ano e vai ser dezembro.
Eu acho que não lança, não.
Eu acho que pode ser. Pode ser lá pra novembro, eu acho. Pode ser sim.
É, pode ser.
É. Cara, é aquela que a gente tava falando antes também do God of War, do Horizon, né? Tudo pra dar certo como uma sequência de um jogo que já deu bastante certo anteriormente, né? Não sei se...
Cara, mas Zelda teve alguma sequência assim? Tipo...
De Majora.
É.
É a primeira vez, né?
Não, não só isso. O Phantom Hourglass também é sequência.
Isso, do Queen's Tracks. E teve a Spirit Tracks também, que é Spirit sequência.
Tracks,
e o Link Between Worlds é a sequência do Link to the Past.
Não, não. O jogo vai se chamar Legend of Zelda Breath of the Wild.
Não. É só É o título Work in Progress, né? The Secret Legend of Zelda Breath
aliás,
of the Wild.
Olha aí, a gente pode fazer uma pequena, um pequeno jogo de apostas, onde não apostamos nada. Mas qual que vai ser o nome, cara? Pode ser simplesmente Breath of the Wild 2. Vocês podem meter o louco assim. Boa, vamos fazer tipo Legend of Zelda Breath of the Sky. Ou tipo Legend of Zelda não sei o que, of the Wild. Ou pode simplesmente mudar um título totalmente diferente, sabe?
Ah, pois é, eu tentei pensar agora num padrão de nome, mas todo Zelda tem um nome bem diferente um do outro, né, cara? Geralmente é o nome da gimmick, né? Tipo, Ocarina, Majora's Mask, Phantom Hourglass, né? Então, sem saber o que vai ter aí de novo, acho muito difícil chutar um nome.
É, o Breath of the Wild em si, o nome é só porque, é um mundo aberto, você explora a natureza.
Sim. É. Tá, próximo. Agora acho que só eu vou falar. É Mario Plus Rabbids 2.
Eu vou falar também, Cat.
Por favor, cara.
Muito aí, obrigado. Cara. Olha que felicidade de nome. Não, então, tipo, se for pegar pela base que é o primeiro jogo, que vou dizer logo aqui que é um jogo surpreendente, porque ele realmente é bem criativo, que é inesperado pra Ubisoft.
E pros Rabbids,
que inclusive é a pior parte do jogo. Puta que pariu. Mas de qualquer forma, é um jogo bem legal nessa parte de estratégia. Ele lembra. Não vou dizer que ele lembra exatamente o XCOM, porque tem suas diferenças, mas.
Bem melhor.
É um jogo que não vai te irritar, porque. Ele tem meio que um aspecto de puzzle, assim, de tu entender mais ou menos os layouts e as builds dos personagens em si tem uns negócios bem criativos também. Então, acho que tem tudo pra dar certo, né? É o mesmo time, se não me engano. O cara até retweetou o Cat lá, ou respondeu o Cat, não lembro.
É, o David Soliani.
O cara que chorou lá vendo Miyamoto. Quem não choraria?
Ah, tomou, foi legal.
Cara, eu acho que é hoje surpreendente demais a história desse jogo, assim. Em um mês ele foi do 0 a 100 muito rápido e o jogo é ótimo. É muito, muito surpreendente. E a sequência até teve um trailer já com um pouco de jogabilidade. Eu lembro que. Já não lembro mais como é que foi, mas eu lembro que tinha mudado uma coisinha ou outra. Assim,
eles tinham uma gimmick nova, se não me engano.
É, assim, o que eu lembro é que na hora de tu movimentar o boneco ali, né? Tipo, de tu escolher pra onde o boneco ia, tu realmente movimentava o boneco numa área, ao invés de só selecionar o lugar. Se eu não me engano, era alguma coisa assim, entre outros. Então. Eu acho que eles vão dar uma upgradezinha assim, em questão de jogabilidade para talvez deixar essa parte tática um pouco mais, ainda mais interessante. Mas enfim, aguardando ansiosamente. Eu acho que eu vi algum suposto rumor aí que talvez ia ser adiado e ser jogado mais pro fim do ano. Talvez.
Qual que é a data que ele tá?
Não, não tem data ainda. Mas
não tem tipo Spring?
Não. Aquele negócio assim, tá com leves problemas na produção, foi adiado do trajeto inicial deles. Aquele suposto rumor que a gente ouve de vez em quando, assim. Né? Enfim, deve vir mais pro fim do ano esse se hoje for verdade. Próximo, Midnight Suns, da Marvel.
Nossa.
Nem sei o que é isso.
Não, vai ser um RTS da Marvel.
É, falando de XCOM, né? A empresa da XCOM, a
Fire. Mas é RTS ou ele é TBS? É real time ou turn based? Eu não lembro.
Eu também não lembro, eu caguei pra esse jogo, eu só achei o visual até legal dos bonecos. É interessante ter o pessoal da X-Men, eu acho que tem o Wolverine.
Tem.
E tem o motoqueiro fantasma também.
Tem o Cavaleiro da Lua, eu acho.
Carai. Homem de Ferro, Capitão América, Doutor Estranho, Capitão Marvel, Blade. Outros aí que eu não sei.
Tipo, é Midnight Suns, mas.
É de turno, tá? É de turno.
Ah,
é meio estilo.
E tem cartinha, não? Acho que alguém tinha comentado que tinha alguma coisa assim e ficou meio. Ah, cartinha.
Eu não sei, eu lembro quando eu li o trailer, eu achei ok, assim, tipo, sei lá. O fato de ser o time do XCOM não me interessou muito, mas. Enfim.
É isso.
Essa paleta de cores, Deus Ex.
Pode crer.
Vamos falar o próximo jogo?
O próximo jogo é...
Não, deixa eu falar.
Tactics.
Ah,
desculpa.
Ah, tá. Não. Que tem um jogo...
Peraí, depois fala. Que teve três jogos, coincidentemente, eu tava em ordem alfabética, e os três jogos que são de turno, né? O Mario Plus Rabbids, Midnight Suns e o Metal Slug Tactics.
Tem Metal Slug Tactics?
É. Quem vai fazer esse jogo mesmo?
Nem sabia.
Putz, Metal Slug Tactics, a mágica da internet, vamos ver. Laker Studio, publisher da Dotemu.
Ah, Dotemu eu sei, mas quem é que
Laker vai fazer? Laker Studio fez nada que eu conheço.
Não, fala o nome aí, rapaz.
Rogue Lords, Wonders. Wonders saiu em 2016, Rogue Lords saiu em 2021. É meio...
Aquele cheirinho.
É, aqui. Não saiu muita coisa, não. Sei lá, o trailer tava bacaninho. Tem aquele, não sei se você lembra, tem aquela animação mesmo de desenho animado. Era bem bacana.
É, tipo, não, é, a proposta em si é impossivelmente não tem como não ser mais perfeita, sabe? Porque Metal Slug teve aqueles jogos de celular que era Metal Slug Defense e outro Metal Slug Attack. Só que é jogo gacha, sabe? E é em celular, daí tipo, numa linha reta eles reutilizam sprites velhos e fazem alguns novos e enchem o jogo de waifu e roubam sua alma com... já pedindo seu dinheiro. Mas... é agora que... é que eu não tinha visto quem é que tava por trás. Agora que me vem essa questão, eu fiquei meio... duvido que vai ser ruim.
É, acho que não. O Pai, eu queria puxar um aí.
Claro, o jogo que vai ser... um grande acontecimento pro bem ou pro mal. Abandoned. Alguém tá ligado?
Não me lembro.
É aquele que tu mostrou de um cara, daquele cara italiano que faz jogo sozinho?
Turco? Não. O Abandoned, porque todo mundo pensa que é o jogo do Silent Hill do Kojima.
Aquele da Blue Box.
Aquela merda.
Do Kojima. Mas não era.
Todo mundo achava que era o Silent Hill do Kojima, aí até a empresa ficava instigando isso pra ganhar mais hype.
Nossa, os caras são muito safados, cara.
São muito safados, velho. E lançaram aplicativo, aí começaram a dar dica que o aplicativo do jogo ia falar, ia revelar que era Silent Hill, aí todo mundo ficou na expectativa.
Ah, teve uma demo exclusiva pro PlayStation 5, se não me engano.
Não teve não, eles cancelaram a porra da
demo. Ah, eles cancelaram? Meu Deus. É um golpe, só é a empresa...
A cada coisa que eles anunciavam, eles colocavam dicas que era Silent Hill, aí ia cancelando as paradas. Assim.
Uhum.
Aí começaram a teoria de que esse cara, que eu acho que é turco, não sei o que era um personagem do Kojima, e não era porra nenhuma.
Eu lembro
disso. Todo mundo tentando reviver o hype do Phantom Pain, né? Que teve a... como é que era? Joaquim Mogren e o Mob Dick Studios.
Mob Dick Studios, é. Puta merda, cara. Que
loucura. O Kojima entrou na mente de muita gente depois dessa, hein? Puta que
pariu. E tipo, o Kojima não falava nada, assim.
Cara, ele quer saber, ele ia ver o Twitter só pra postar comida e falar de filme, daí, pô, é.
Então próximo, mas esse eu tô curioso, porque eu acho que vai ser uma merda.
Uhum. Eu botei Abandoned aqui no Google, apareceu essa imagem aí, eu tô rindo.
A galera ficava teorizando, não, é o Silent Hills, olha essa marca da
arma. Ah, meu Deus do céu, que inferno.
Aí o trailer tinha a frase que tinha naquele PT, no playable teaser. Nossa, próximo.
Mas aí eu achei um jogo aqui que não vai ser listado, que o Cat não conhece.
Eu tava no mudo.
Que é o AI's The Somnium Files Nirvana Initiative. Nome muito ruinzinho pra pronunciar. Que é a consequência do AI The Somnium Files, que é um jogo de detetive. É um meio adventure, que tu é um detetive que explora... o subconsciente, os sonhos das pessoas, assim. E ele é meio visual novel na cabeça, pelo menos... quer dizer, esse aí, pelo que eu sei, ele não é o mesmo diretor que é o Kotaro Uchikoshi, que é do 999, o Zero Escape. E agora vai ser um diretor novo. O cara ainda tá envolvido, mas de outra forma. E ele meio que mostra uma personagem que já tava no primeiro jogo, só que ela era criança, daí agora tá adulta, assim. E, bom, não tem muito o que dizer do que pode ser, que acho que não foi mostrado tanto. Mas o primeiro jogo é um jogo bem bacana, tá aí no Game Pass, pra quem quiser testar. Apesar de ter suas japonesices meio... né, meio cringe, mas vale a pena. E espero que esse segundo seja melhor, que eu acho que, em termos de história, assim, ele é bem, tipo, ele pelo menos me pegou de surpresa, assim, pelo plot twist principal dele. E acho que a parte dos personagens é bem forte, assim. Eu acho que o Cat ia gostar bastante desse jogo, cara.
Olha aí, quem sabe. Eu tenho mais dois pra puxar aqui, Sam.
Vai lá.
Eu tenho mais dois.
Eita.
Qual?
Redfall.
Nossa, tu tá de sacanagem que tu vai aproveitar pra puxar essa merda.
Dark Angel. Isso aí, eu lembro que é o nome gritou que eu vi.
Esse jogo, ele só tem uma CG até agora, né, cara?
É, não tem nada. Mas é daí que vai ser o Last 4 Dead da vida, né?
Eu não sei de nada do jogo. O que eu sei é que eu gosto de vampiro e a CG é muito boa.
E tu gosta da Arcane?
Arcane fez o quê?
Deathloop, Dishonored
e Prey.
Deathloop eu não gosto muito, Dishonored eu gosto.
E Prey?
Ah, é uma empresa competente.
Competente. Último, vamos lá pra meu aqui. Splatoon 3.
Ah, esse é 1000 horas de jogo.
1000? Pra muita gente, sim.
Ah, ô. Amigo, já deu aquela coceirinha de jogar o 2, velho.
Pois é.
É tipo, o Splatoon, a graça do Splatoon também era tu acompanhar ele na época. Sim. Tinha as Splatfest, tinha um Exatamente. Negócio do aplicativo. Acho que era um jogo que tinha a parte de comunidade muito legal, mas eu acho que aqui no Brasil é meio problemático de o fato, né? É Nintendo, é caro, daí complica. Mas, pô, se é um jogo que tu consegue comprar e acompanhar e seguir as coisas, provavelmente até deve ter alguma comunidade aqui, e que não sejam crianças, né, porque, porra, vai tomando criança na internet, não pode, mas, pô, é um puta joguinho legal, e eu pelo menos que eu joguei da campanha do 2, eu não me deu vontade de terminar, e espero que dê uma melhorada nisso no 3.
Eu acho que eu parei no 90% da campanha também, nunca fui terminar.
Dizem que como é que é, Octopath, lá é bem Octopath, né, porra, daí... É melhor, sim. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar, então ficou por isso.
Esse não tem nem data ainda também, mas comprarei. Eu aproveitei um monte o 2, é um jogo muito massa.
Sim,
então
sim.
Vou brincar bastante com ele também.
É, o multiplayer é tipo aquela coisa que mesmo se tu perder, assim, dá pra tipo, tu se divertir, porque é um jogo meio de boa, sabe?
Eles conseguiram a façanha de fazer um multiplayer não frustrante, na minha opinião.
É porque, fora que não tem um chat de voz e não tem uma criança de linguagem espanhola gritando na tua cara, daí também eu acho que ele é bem funcional, é bem fácil de aprender, e não tem tipo, mesmo que tu seja, por mais que se tu ser um pouco inútil assim, tu não vai ganhar teu poderzão máximo lá e arrasar tudo, tem algumas armas que ficam mais fáceis assim, e mesmo assim, como eu falei que tem bastante criança, então dá pra tu dá pra tu onar as criançadas, né?
Mas enfim, eu acho que da lista que eu olhei ali, o que mais era de interessante era isso. Se vocês quiserem falar mais algum jogo aí.
Tem dois aqui.
Tem o Sonic of the Wild que também.
Ô, louco!
Ah, deve ser ano que vem?
Esse promete.
Nem sabia que era esse ano.
É esse ano, parece que vai ser em junho, eu acho. Ou não tem data?
Não sei se tem data, mas. Q4 é o semestre.
Último trimestre.
É trimestre?
É trimestre, entre outubro, novembro e dezembro.
Esse dá esperança.
Uhum. Mas o problema é que ter esperança com o Sonic é um negócio complicado. É mais fácil ter esperança com o filme, com o Idris Elba lá. Isso. I don't need your power, e alguma coisa assim, do que...
O Idris Elba tá em Sonic 2?
No filme? Ah, ele é o Knuckles, cara.
É o Knuckles.
Caraca, velho.
Ele que mandou aquele delivery louco lá de I don't need your power, e mete a porrada nele no chão.
Não, o Sonic 1 é legal.
Mas enfim, né, cara. O Sonic of the Wild, cara, é o que eu falei. Se ele for, tipo, um esquema open world, assim, que tu pode andar pra lá e pra cá e, tipo, tem umas pistas legal da hora, pode ser, tem potencial, cara, mas sei não. Vai ter alguma, provavelmente vai ter alguma bosta, assim, vendo que é Sega e Sonic, né, cara. Se fosse um terceiro, talvez podia dar bom. Mas aí, já que ninguém tá falando porra nenhuma, eu vou falar de um que...
Fale, cara.
Nada,
que é o... Que é o DNF Duel, que é um jogo... É mais de um jogo de luta Dark System, mas só que ele não é só Dark System. Ele é da Eightnin, que é uma empresa que já se envolveu com o... Acho que é o Marvel vs. Capcom 3, ou eu tô ficando louco. Mas de qualquer forma, eles trabalhavam com isso, daí a partir do visual tá Dark System. Tem aquela cara desses jogos Dark System, que é boa, mas às vezes dá um pouco no saco. Mas a ideia desse jogo é que ele é baseado no Dungeon Fighters, que é um MMO de porrada de anos atrás, assim, tipo. O 2007, sabe? E daí eles decidiram fazer um jogo de luta de fato. E ele é um jogo de luta simplificado, porque os inputs, ele não tem, tipo, Hadouken, o baixo frente, sabe? Ele é frente... Pode fazer isso, os comandos, mas o ideal é tu usar, tipo, frente, bolinha, cima, bolinha, e sair um comando diferente. E saiu uma demo dele, inclusive saiu no mesmo... Da mesma semana que a do KOF, então ficou meio complicado jogar as duas assim. Mas o jogo tá com online bom. O problema foi o seguinte, eles mandaram essa demo e só tinha o online. Não tinha training mode nem nada, então o pessoal teve que ir descobrindo as coisas enquanto lutava, sabe? Foi uma experiência bem interessante. E no caso, o jogo em si, os bonecos são bem legais. Tem umas coisas que são muito absurdas, assim. Tipo, se tu for procurar um vídeo na internet, provavelmente tu vai achar algum personagem fazendo uns golpes infinitos, assim. Tipo, tem um boneco de agarrão e ele meio que consegue lupar esse agarrão dele, agarra o cara, depois agarra de novo e GG. Caramba. E isso que é a graça do jogo, que no meio desses jogos de luta ultimamente, que a maioria que mais tem alguns absurdos assim, são mais balanceados, ele parece ser meio porra louca, assim, é meio Marvel vs. Capcom. E tem tudo pra dar certo, não sei se ele vai ser um jogo gratuito, assim, que, baseado numa IP, né, que já é assim. E vindo Dark System, que já trabalhou com, tipo, Dragon Ball, o Granblue, esse daí, ele não é uma coisa tão, tão grande, talvez. Talvez mais na Ásia, mas pode dar certo. Se fosse um jogo de graça, eu ia ficar muito feliz, mas... Se não for, dá pra poupar um dinheirinho pra pegar na Steam e no final das contas, vai ter o rollback também, então vai ter conexão boa. então
aí. É da Arc
System. A Arc System trabalha a parte. O que tu falou, Bum?
Tem um Broly com espada aqui, tô vendo as imagens.
Ah, é. Tem um personagem Edge ali que ele arranca a vida do cara e tem uns poderes de sangue. É isso aí.
Esse jogo é da Arc System?
Não, a Arc System ela trabalha mais na parte de visual, assim, mas pelo que eu entendi, a mecânica e balanceamento é uma outra empresa.
Ah, tá. Porque a Arc System eu acho que é o grande estúdio de.
É, atualmente. De qualidade, né? Isso, de qualidade, aliás, isso é um negócio curioso, porque esse ano a gente não teve nenhum anúncio da Capcom, quer dizer. Ano passado a gente não teve nenhum anúncio novo da Capcom, né? Então a gente tá meio que esperando algum Street Fighter novo, coisa parecida.
Street Fighter 7? 6?
6.
Faz tempo que saiu o 5, não tá na hora já, não?
Sim, 5 é de 2015, cara.
Pois é,
mas, tá na hora, né? Mas Street Fighter demora entre um outro, assim.
É, isso que é negócio, mas, tipo, saiu, o que o pessoal mais espera lá, são novas IPs, né? Então...
E saiu o cara lá também da Capcom, Yoshinori Ono.
Exatamente. Mas não é só Street Fighter, falta tudo, né? Tirando o Resident Evil multiplayer lá, não tem nenhum jogo pra esse ano da Capcom. Então é só esperar que...
Trouxa.
Vai sair um Resident Evil novo, vai sair um Saturn novo, vai sair, sei lá...
É, que Resident Evil tá quase mantendo um jogo por ano, assim.
Pois é.
Acho que vamos pular isso, enfim.
E o remake do 4, cara, ia ter, todo mundo falando.
Vai ter, tá vindo
aí. E olha que era, aquele rumor dizia que era especificamente esse ano, hein?
Ah, teve aquela troca de estúdio e tal.
É.
E esse vai ser o jogo que eu vou fazer campanha a favor, mas vamos ver.
Campanha a favor, é que nem os protestos a favor do Bolsonaro.
Aí também não.
É protesto a favor, eu acho muito legal.
Não vou espalhar fake news falando que o jogo tá foda.
Uhum.
Tipo, não. Cara, né? O que é que você acha do coronavírus? Sou contra.
Sou contra o coronavírus. Fazer um protesto contra o coronavírus. Vamos aglomerar ali, galera.
Não, o jogo que eu queria puxar aqui é o Gotham Knights, que eu acho que tinha data, mas perdeu a data. Cara, mas vai ser esse ano, mas não sabe mais qual mês. E, cara, que tudo que saiu agora, cara, eu tô gostando do jogo.
Ah, também. Esse daí é o que não é pela Rocksteady, né?
É pela Warner Bros. Montreal, que é a galera do Arkham Origins, que vai ser tipo um game as service, assim. Mas parece
pelo que legal. Eu vi de gameplay, ele parece legal, sabe?
Eu fico com o pé atrás com esse lance de ser com forte componente online e tudo.
Uhum.
Mas parece um jogo bem bonito e o sistema de combate tá legal, cara.
Sim, sim. Ele tá Batman, né?
O visual de Gotham tá muito bom. Tô positivo. E o outro é o Esquadrão Suicida da Rocksteady.
Sim, é isso que eu ia falar.
E, cara, pra mim esse Esquadrão Suicida, igual esses últimos filmes aí, pra mim é uma desvirtuação da coisa do que era o Esquadrão Suicida clássico lá dos anos 80, do John Ostrander, que era uma parada mais de... Não gosto dessa palavra, mas vai ser um negócio mais sério, assim, de guerra, essas coisas assim. Aí virou palhaçada depois do primeiro filme, virou coisa mais voltada pro humor, assim. E o que saiu desse jogo, diferente do Watanabe, eu não tô gostando não, cara. Tô achando tudo muito forçado. Esse lance
eu achei interessante a proposta dele, o que eles mostraram, assim, mas eu quero saber como vai. Tu viu o trailer da gameplay que teve na Game Awards?
Aham, vi.
E a ideia, assim, ele parece ser bem, bem expansivo, assim, tipo, o mundo ser bem grande, tu enfrentar algum membro da Liga da Justiça e como isso vai funcionar. Mas
parece que a Mulher Maravilha vai ser jogável, parece.
Vai ser jogável.
Porque ela não tá do mal, não tá possuída.
Caralho.
E uma coisa que eu gostei foi, tipo,
caralho, agora a Liga da Justiça toda dominada, agora só tem uma saída, cara.
É, exatamente.
Foge, mulher.
Uma coisa... Essa ideia do Superman do mal já encheu o saco, né? Eu não aguento mais isso.
Não existe... Na verdade, não existe mais Superman do bem, né?
Do bem, ele virou um vilão, né, agora. Mas uma coisa legal é, tipo, os heróis corrompidos, assim, da Liga da Justiça, eles mantêm a personalidade dele. Tipo, o Flash do mal, ser bem piadeiro, assim. O jogo parece bem bonito, cara, mas essa estética esquadrão engraçaralho eu não gosto, não. Mas eu vou dar um voto de confiança que a Rocksteady, até agora, pra mim, só fez jogo foda. Os do Batman, assim, eu sou muito fã. Então, merece uma chance. Mas tomara que não seja uma merda.
Acho difícil ser ruim, mas... Né?
É, que esse jogo tá há muitos anos em desenvolvimento. A Rocksteady teve um monte de problema. Teve jogo cancelado do Esquadrão Suicida. Teve jogo... A Rocksteady deu um monte de ideia pra Warner. A Warner recusou. Que viagem os caras fazem. Os jogos mais bem-sucedidos deles e não tem liberdade mais de escolher o que vão fazer. Loucura, mas vamos ver.
E falando em Warner, provavelmente esse ano deve ter alguma coisa de Injustice... ou MK, ou algum jogo totalmente novo da NetherRealm, porque eles não trabalham mais em Mortal Kombat desde ano passado, né?
O rumor é que ia ter um jogo de luta da Marvel pela NetherRealm.
Isso, é, seria tinha isso e tem um rumor que ia ser crossover. E também, mas metade aquela coisa de rumor que o Multiverse ia ser... da NetherRealm, o que não foi, que não mostra o nome deles lá. No...
Não, o Ed Boon já falou um monte de vezes que o sonho dele é fazer o jogo Marvel vs DC.
É, seria uma boa, já que Marvel tá parada no jogo de luta, né?
Eu tô imaginando anunciar Injustice 3, aí ter aquele trailer clássico, não sei o que, e no final apareceu Homem de Ferro, assim.
Sim, sim, é bem possível, cara.
Eu acho que vai ser isso. Ou, tipo, não se chamar Injustice 3, chamar outra coisa, aí todo mundo pensar que é Injustice, aí no final aparece um personagem da Marvel, assim. Lutando com o Batman.
Olha o sonho de fã aí. E tem os jogos não anunciados também, né? Que talvez pinte por aí. Tipo o novo Call of Duty, que vai ser Modern Warfare 2, que vai ser o jogo mais vendido da franquia, a gente já falou isso. E isso que eu lembro só.
Bom, jogos não anunciados tem bastante, né? Se for pensar, só a gente não sabe.
Tá no rumor forte assim.
E Metroid Prime 4, galera? E aí?
Esse aí...
Vem aí.
Novidade.
A única coisa que saiu desse jogo mesmo foi o...
A logo, né? Teve duas coisas. Teve a logo e teve o pedido de desculpas.
E a mudança de time, né? Porque era pra ser a... Quer dizer, isso também era rumor de quem quer fazer a Bandai Xangai, sei lá.
Só falaram que tipo, saiu do que era pra ir pra...
Retro. O que eu fico muito triste, que eu queria muito que a Retro fizesse outro Donkey Kong.
Pois é, tá na hora de sair aliás, a sequência do Tropical Freeze aí, né? Por favor.
Aliás, esse ano não teve nada de... Tipo, não tem muita coisa pra Nintendo também, então a gente tem que esperar os anúncios. E vendo como a Nintendo é, tipo, que o Metroid Dread foi tipo, anunciado 5 meses...
Mas assim, peraí, Pokémon, Kirby, Splatoon 3, Bayonetta, Zelda...
Ah, é deles, na verdade.
Tem Mario Bros. Rabbids, já tem um negócio aí, potencial grande para um resumo anual, assim, cara.
Pois é.
Eu acho que o ano dele está bem forte, cara.
Mas então é isso aí. Eu não sei de nada.
Não, tem mais. Tem aquele jogo polêmico, Six Days of Farula, estão ligados?
Ah, vai lançar isso aí? Pensei que já tava
com. Vai? Não, vai lançar. A história de produção do jogo é bizarra. Esse jogo, inclusive, foi um dos responsáveis por destruir Silent Hill, não sei se vocês sabem. Qual a empresa mesmo da... A Konami cortou verba da produção do Silent Hill Homecoming pra fazer esse jogo e cancelar esse jogo e destruir o Silent Hill. Olha que beleza.
Bonito. Ô Konami, você com as melhores decisões, né?
Agora ele foi revivido, aí teve polêmica, o Neil Druckmann falou mal desse jogo. Que o jogo, imagina, um jogo retrata guerra realista e os caras falaram que não ia ser um jogo político. O Neil Druckmann ficou puto.
Esse jogo vai ser divertido dele. Não, jogos não podem ser divertidos, cara.
Ah, mas nesse caso ele não tava de todo errado.
Nesse caso específico,
fazer um jogo que retrata uma guerra, não sei.
Faz um jogo, né, tocando, como é que é, Fortnite Sun lá e tu metendo bala nos caras. Viva o exército americano, yeah.
E continuando na linha, esse jogo vai ser horrível também, eu acho que nem vai lançar.
Uhum.
Mas tá. Continuando na linha de jogos que vão ser horríveis, tem um remake de Prince of Persia Sands of Time.
Ai.
Que vai... Cara, esse jogo vai ser tipo GTA Remastered aí. Eu acho que só tem isso. Ah, não, tem o jogo do Gollum também.
Porra, quem que se importa com essa
boca? Ainda isso aí.
Que é um jogo que ninguém pediu, cara. E vai sair mesmo assim. E ninguém vai jogar.
O Andy Serkis tá envolvido nessa porra? Ele tá só fazendo o filme que gosta agora?
Não, ele não tá envolvido nisso, não.
É, então.
Ele tinha uma empresa de jogo, cara. Ele fez aquele do Enslaved, Odyssey of the West.
No caso ele fez o mocap, né? Mas não.
E teve aquele jogo tipo Point and Click do Planeta dos Macacos. Esse foi da empresa dele.
Caraca.
Que eu acho que é horrível também.
Eu nem sabia disso, caralho. Point and Click do Planeta dos Macacos.
É, do Matt Reeves e tal. E tem o. Pulando pro outro jogo, tem o remake de The House of Dead.
Ah, verdade. Isso parece legal.
Que parece legal. Eu gosto de Shoot and Rail. É legal. Tomara que seja bom. Vai sair pro Switch. Eu não sei se vai sair pra outra plataforma. Podia sair pro VR, cara. Porra, seria foda.
Vai ter VR 2, né, cara?
Ah, é. Porra, isso aí eu tô empolgado, cara. VR é muito legal. Tomara que eles acertem isso aí.
É, o que parece ser, tipo, as tecnologias novas parecem ser mais propícias a criar experiências de fato diferentes, assim, sabe? Que nem aquele negócio de, acho que é FOV rendering, que o jogo não precisa renderizar tudo ao redor. Ele só precisa renderizar o que tu tá olhando, assim. Daí
Tá olhando, né?
não comprometer a qualidade, então imagino
Se eu não me
que.
engano, Uncharted usava isso.
Sim, é bastante. Deve ter
Acho que
jogos que
Horizon
fazem isso,
usa.
né?
É, eu acho que Uncharted faz isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é.
Pô,
Deixa eu
e
ver
Final
aqui mais.
Fantasy XVI, cara?
Não vai lançar esse ano, mas vai ter uma coisa nova aí.
Cara, eu também acho que não vai lançar esse ano, mas a Square,
Não,
tipo, vai ter o Forgotten, né? E tal, e o remake do 7, a parte 2, nada também, né? Então,
Também não.
fica meio.
Talvez acho que nem aconteça isso.
Né? Eles vão lançar só a parte 1, vão deixar o cliffhanger lá e
O Snyder Cut foi assim.
é. Ai, ai, que tristeza, hein?
Tem Diablo Imortal, que vai lançar para celular.
Celular.
Vai ter
Agora não
gente.
sabe se tem mais, hein? Vai saber.
Não, vai sim. Cara, olha, vai ter sequência de Daymare, cara. Já jogaram esse jogo?
Daymare.
É aquele tipo, aquele é. Foi aquele remake de
Ah.
Resident Evil 2 feito por fã, que a Capcom cancelou, eles pegaram esse projeto e fizeram o primeiro.
Ah, vai ter uma
E esse
sequência. Louco.
vai ser um prequel, na verdade, né? Esse jogo é legal, cara. Tenta jogar isso. Quem gosta de Resident Evil vai
Daymare
gostar desse jogo.
1994.
É, o segundo é. O primeiro é em 98. É bem legal esse jogo, cara. Não ironicamente é bom.
Não.
Jogue aí depois. Porque para esses jogos assim que lançam assim, que parece ser muito parecido com a franquia famosa, geralmente são ruins, mas esse é
É,
bom. Que tem
realmente.
múltiplos
Esse segundo aqui,
personagens assim. É legal.
ele tá
É
com
bom
cara
mesmo.
de Dead Space, cara. A mulher, ela tem um negócio aqui nas costas que lembra
Ah, HUD lá.
Rig.
Isso.
Assim, o Rig do Dead
É,
Space.
outro. Tô na sequência aqui. A
Tô louco.
sequência já Plague Tale. Vai ser o Requiem agora. O primeiro é tipo um The Last of Us na Idade Média. É bem legal também. Deram na Plus um tempo atrás.
Deram na
Deram
Plus do
pra...
PlayStation 5, não na do 4, isso que é foda.
Ah, essa aí foi sacanagem do cacete.
Teve na Epic também, na PC.
Ah, verdade, Zé, na época eu posso jogar se funcionar no meu computador.
E vai sair no Game Pass Day One.
Olha aí.
O jogo é pesadinho, viu? Porque quando tem que
Quando veio
aparecer
os
os ratos na
ratos.
cena, ele tem aquele esquema de resolução dinâmica, sabe? Então quando aparece o rato, ele abaixa a resolução para o jogo não ficar lento.
Ih, bizarro.
Então fica tudo. O jogo na resolução baixa aqui, né? Então fica tudo feio aqui,
O rato do lag. Porra.
né? E eu acho que o. Caramba, vai ter um jogo do Vertigo do Hitchcock? Caraca!
Oi, 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 como assim?
Vertigo do Hitchcock vai ter jogo. O que é isso? Caramba! Parece um jogo de aventura assim. Whatever. E é isso. Starfield, né?
Isso, Starfield. Putz, cara, isso que
E
eu
vai
fico
lá.
indignado, cara. Não vai. Eles não mostraram nada além daqueles trailers de que é CG, aquilo não é gráfico in-game, nem fudendo. Que é a
Não é.
Bethesda usando a mesma engine do Morrowind até hoje. E tive que ficar nessa, pô, grandes lançamentos do ano, né? Daí, pô, tá de sacanagem, isso aí não tem nada, velho. Tudo bem que
Não.
eles fizeram uma coisa parecida com o Fallout 4, que não mostrou absolutamente nada, tipo, daí, ah, mostraram naquela E3 lá e daqui 5 meses saiu o jogo. Daí, pô, legal. E
É,
por mais que
mas
a
a.
qualidade seja contestável de Fallout 4, ao menos, querendo ou não, é um jogo popular que o pessoal gostou e tal, é um jogo bonitinho também, considerando as limitações.
Não acho bonito, não, o
Eu
Fallout
acho ok,
4.
pra te falar a verdade. Não que
Cara, tem.
seja. Mas dá pra tu ver que eles têm que aposentar aquela engine, assim, mas acho que, tipo, o cenário, assim. Até a parte de tiro dele é legal, sabe?
Ah, é. Então, a jogabilidade eu acho bem mais legal que as anteriores.
Ah, mas isso aí
E
até eu faço.
também teve dublagem no Fallout 4,
Ah, do
que
dublagem
foi
do
legal.
personagem do principal, né?
O
É, mas
principal
também
ficou
é
maneiro.
a faca
Deram.
de dois legumes, né?
É, porque deram uma nerfada nos diálogos ali.
Pois é. Mas enfim, Starfield não tem absolutamente nada, não sabe nem o que vai
Mas
ser. Eu
vai
acho que vai ser
lançar.
um. Vai lançar, mas eu acho que vai ser só um Fallout no espaço, vai ser feio. Tipo, feio como 4, assim, então não tão
Eu
feio.
acho que vai ser feio, não, cara.
E, tipo, de resto, sei lá, não boto muita fé sem ver
Vai
nada.
ser um lançamento conturbado, vai ter bug, a Bethesda não vai consertar, vai ser a mesma coisa, mas só que agora vai ser no Game Pass. Não vai mudar nada. Eu
É,
gosto da
também acho.
premissa de ser uma parada no espaço assim.
Mas isso que eu me preocupo, cara, que é mais o que que eles vão fazer com isso, porque o que é planeta gerado aleatoriamente, vai ter alguns específicos, e tipo assim, eles conseguem fazer um mundo aberto meio quen, assim, no
Não sei se
Fallout
parece uma
e
parada
no
meio de
Skyrim.
de exploração assim, não sei.
É, tem que ver. É que eu assumo que vai ser, né, Fallout no espaço, barra Skyrim no espaço, mas pode muito bem ser uma coisa um pouco
mas diferente. O Todd Howard fala desse jogo, ele é um... O que ele fala não se escreve, né, cara? Mas ele fala o jogo como se fosse uma coisa grandiosa, assim. Que desde no trailer mesmo, que o jogo tá em desenvolvimento. Ah, que é mentira isso. Há 20 anos em desenvolvimento.
Ele leva enquanto a vez que ele tava no banheiro e pensou, pô, que se eu fizer um jogo no espaço, né,
cara? É, ele criança pensando nisso. Cara, imagina um jogo no espaço, porra. Mas, é, Day One, Game Pass, né, que custa?
É, quer dizer, custa um dinheiro, na verdade, mas testar vai ser de boa, pelo menos. É,
e tem o Saints Row novo, que vai ser uma porcaria.
É, né?
Já chega, né? Acabou, que já não tem mais nada esse ano.
É. Bom, vai ter mais coisa, né? Mas o que já tem revelado tá aí e já tá
e
bom.
Vai ter um...
né? É. Business Cat teve que sair, o um rapaz muito ocupado. Mas, de qualquer forma, agradeço a vocês por participarem de mais um programa aqui.
E, peraí, qual jogo vocês estão mais ansiosos pra esse ano?
Esse ano? King of Fighters 15 e River City Girls 2.
Pra mim é...
Tartaruga Ninja.
Elden Ring, é isso.
É isso, cara. Muito bonito, muito legal. Valeu pra vocês, valeu pra quem tá ouvindo.
Valeu, moçada.
Quem quiser entrar em contato, tem lá o nosso site, que é locadoratv.blogspot.com. Tem nosso Twitter, que é o principal meio de comunicação e divulgação, que é o @locadoratv. Tem nosso e-mail, que é a ferramenta mais pré-histórica possível, mas dá pra falar com a gente por lá, que é o locadoratv@gmail.com. É isso aí, beijos de luz. Como é que a Xuxa falava? Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Inclusive, eu me lembro que aquele desenho que tinha um Scooby-Loo e um moleque de jaqueta amarela, ele falava essa frase. E sendo que esse desenho passava no SBT.
Que horror.
Esse desenho era engraçado que o Salsicha usava a camiseta vermelha, cara.
Ah, é. Agora eu lembrei.
Salsicha da Cut, né, cara? Do PCO.
Eu achava sempre me surpreendia esse desenho. Quando começava, assim, caraca, o Salsicha com outra camisa.